Rápidos Cast. Agora.
Saudações, esse é o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP.
E eu sou Eli. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
É isso aí. É, quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast, é gmail.com, Twitter é arroba hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
Isso, hoje é dia de informação de verdade, né? Não como programa passado, que foi divertido, mas foi mais para brincar. É, e o Migo chega lá na fase principal, então, nos falando sobre essas impressões, as primeiras impressões, análise do formato de draft, né, principalmente. E sobre o programa passado, ele esqueci de falar, a gente falou no final lá do trabalho do Thiago, né, de conscientização do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e esqueci de passar um número, que é 188. É só ligar para esse número, que é o Centro de Valorização da Vida, que vai ter alguém treinado para falar, né, com quem precisar. É importante também ter esse número acessível aí, é fácil, né, 188.
Sim, sim, é um trabalho bem sério. Eu já tive vários conhecidos que trabalharam de voluntários, né, no CVV, então eu acho que é mais um órgão aí, né, mais uma instituição séria e que tem um trabalho notável, né. Eu acho que é realmente bem difícil, né, você conseguir ajudar pessoas que estejam nessa situação. Mas realmente toda vez que eu tive algum contato ou com alguém, né, direto ou indiretamente, foi gostoso, foi gratificante ouvir o que essas pessoas têm a falar sobre o assunto.
É isso aí, bem lembrado. 188 é o número, então. E ainda sobre o programa passado, né, a gente especulou aí da Wizards querer matar o Legacy, talvez, e criar um formato junto com o Modern, que seria um Legacy Symbol List. O Pato foi além, né, e ele começou a... Ele que joga bastante Legacy, ele deu uma olhada em quais decks poderiam continuar jogando bem nesse formato de Legacy em Banlist, quais seriam enfraquecidos e quais sumiriam do meta, né? Achei bem interessante a análise dele. Lógico, eu não posso adicionar nada, né? Só replicar aqui o que ele falou, mas olha só, decks que praticamente somem, né? GW Deaths, o Loan, o Storm, o Alluring, o Elfos, né, e o Lands também. O Lands natural, ele some. Mas decks que ficariam no meta, ele... High Tide, Cloud Post, Rainbow Depths, Merfolk, né, ou Fish, Tritão, né, Death Shadow, que sobe pro Tier 1, Burn também sobe pro Tier 1, Burn voltando, né, já pensou?
Sim, sim.
O Upsol Spells, Humanos, Fractus e Death and Taxes. Então você tem aí decks bem interessantes que fazem parte do meta hoje, decks que subiriam para o Tier 1 e decks tribais ainda. Ficaria, como se você encaixasse uma parte do Modern, né? Algumas características do Modern nesse formato. E os outros decks que nós não falamos aqui, eles enfraqueceriam, né? Decks que, por exemplo, o deck de Reanimate, o Omnitel, né? São decks que ficariam mais fracos, mas possivelmente adaptáveis nesse formato. Acho um exercício interessante, é um formato que não existe, mas poderia atrair bastante gente, né? Jogadores de Modern que querem um formato mais intenso, né? Com menos... espaço para erros, digamos assim, né? Porque é um formato que teria ainda Wasteland, Força de Vontade, Brainstorm, então teria essa pegada de Legacy aí. Gostei.
Eu também gostei. Acho que uma coisa que faltou que o Pato dizer é se ele gostaria de jogar um formato desse.
Mas... O Generindo falou que ele gostaria de jogar, mas que não precisaria acabar com o Legacy. Poderia, sim, continuar o Legacy e criar esse outro formato.
Sim. Eu acho que seria interessante, sabe? Eu acho que, considerando, por exemplo, a realidade do Brasil, esse seria um formato que talvez atrairia pessoas, sabe? Porque, em termos financeiros, que a gente sabe que é talvez a maior barreira pro Legacy, ele seria palpável, né, MP? Por mais que você gastaria ali, sei lá, 6, 7 mil reais para montar o deck, dependendo do deck que você vai montar, ainda não tá tão distante do Modern que você tá pagando 4 ou 5.
É verdade.
Então, assim, ainda seria possível jogar, sabe? Então eu acho que essa talvez é claro que não é um pré-modern da vida, né, mas é um formato que seria interessante ver rodando.
Parece bem interessante. Vamos aproveitar então, terminar essa fase com a pergunta da semana, o quiz. Ele, qual foi a primeira coleção a ter mana híbrida? Resposta na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, tivemos banimento em Commander. Golos foi banido completamente, né? Eles não fazem mais aquele banimento único de Commander, então não pode nem entre as 99. E o Worldfire foi desbanido. É, o comitê... Esse é o Commander do comitê, né? E parece que o comitê tá cada vez mais forçando a barra, né? Convencendo as pessoas de que é melhor elas curarem o próprio formato, porque esse também ficou... teve bastante repercussão. Negativa também, né? Teve gente que joga de Golos e falou: gostaria de poder usar entre as 99, eu sinto falta de aquele ban exclusivo para comandante. Teve gente que não gostou do desbanimento de Worldfire, falou: o que, que essa carta faz? Ela é. O Worldfire, para quem não sabe, é uma carta que exila as cartas da mão do cemitério e todas as permanentes da mesa, né? Uma carta vermelha de 9 manas. Ou seja, ela não tem graça. Né? Ela basicamente você vai combar com proteção de Teferi ou algo assim para poder ganhar o jogo. Ou seja, não tem graça.
De vida, né?
É isso, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então não tem muita graça. Assim, eu acho que as duas reclamações têm sentido, e é por isso que é importante lembrar. Inclusive, o próprio comitê lembra aqui que você cura o seu formato. Tá? Naquelas mesas, naqueles grupos em que as pessoas acham que o Worldfire não vai causar problemas, eles podem jogar normalmente. Naquelas que eles acham que vai causar problema, que tem gente muito competitiva, que vai querer acabar com a diversão de todo mundo combando com proteção de Teferi, você bane, né? Usa as regras da casa. Acho que é isso.
Eu acho que essa questão, acho que o banimento de Commander é ok para orientar algumas coisas, mas eu acho que no final você joga sua casa, suas regras, né? Então acho que não precisa se ofender tanto com esse tipo de banimento, sabe? Eu acho que tem tanta gente jogando Commanders alternativos, né? Formatos alternativos, por questão de valores, por questões de power level, para tentar equilibrar as coisas e tal. Então acho que nem se preocupa muito. O que eu acho que mais ofende é o valor que o Worldfire alcançou, né? Pra mim é ridículo o que aconteceu.
Ele cresceu 1.500% em uma semana, né? Foi de nada para 23 dólares em média. R$80 é o preço mais barato aqui no Brasil, mas o preço médio tá mais de R$100. Mas eu acho que é isso, é loja se aproveitando, né? Lojista se aproveitando de um possível hype aí do pessoal. Mas na boa, cara, a carta não é muito divertida, não. Assim como o Golos também. A boa notícia é que Golos, se você jogar Arena, você pode usar no Broad sem cartas ainda, né? Porque acho que é mais uma carta que tá enchendo o saco também. Toda partida de 5 cores tem um Golos lá.
Sim, eu acho que também ela poderia, sem problema, ser uma das 99. Eu acho que tudo bem que ela é uma carta realmente bem forte, né, pro Commander, né, de 5 cores, então acaba sendo essencial, mas...
Ele tem meio que uma proteção contra o imposto de comandante, né, porque ele vai rampar 5,500, sim, então sempre vai custar um a menos em vez de... um a mais em vez de 2.
A ativação dele é muito forte, né?
É bem ruim a sensação de você ter que... usar um removal num Golos para saber que ele volta no turno seguinte já gerando valor ao entrar em jogo. Né? Às vezes você gasta removal nele só para poder atrasar a ativação da habilidade. Sim. O oponente vai ativar a habilidade e revela uma carta de outro turno, um planinalta e um terreno, sabe? É bem triste.
Realmente, como comandante, ele acaba sendo frustrante, né? É muito bom jogar com e horrível jogar contra. Né? Então...
Exatamente. Mas ele, agora a rotação aconteceu, né, cara? Nessa última semana, quais as coleções saíram do Standard?
Enfim, Trono de Eldraine saiu, né? Graças a Urza, ele saiu. Theros, Além da Morte, Zendikar e tô confundindo. E Coria saiu e Core 721, desculpa.
Zendikar, isso, Kaldheim, as coleções Strix, que continuam. As que ficam é Zendikar, Kaldheim, Dungeons & Dragons, Strixhaven e agora Strahd. Depois de muito tempo, já baixamos agora o Power Level. É curioso ver que agora com essa rotação, né, a Stiolara Mente, ou Mind Rot, né, pela primeira vez em 20 anos, vai cair fora do Standard. Tem algumas cartas, né, que eu lembro que demoraram muito para nunca ficar no Standard, né, por exemplo, o Elfo de Lanoir, Aranha Gigante, Crescimento Desenfreado, né. Então, acho que essas cartas vão caindo porque são algumas coisas, né? Primeiro, o power level vai crescendo, então não tem mais lugar para ela. Segundo, que o fim dos core sets, né, acaba tirando o lugar bom para colocar essas cartas. E aí o que eles fazem é colocar a variante delas com a mecânica da coleção. Muitas vezes é o que acontece. Então é isso aí. Ainda tem o Asfan, né, que é aquelas cartas, aquelas coisas que a gente espera vir em cada coleção, mas com o twist da mecânica de cada coleção. Mas é triste, né, ver esses pedaços muito importantes do Magic sendo sumindo com o tempo. Mas enfim.
Vai ressignificando, né? A gente tem visto um aumento significativo do power level das cartas comuns, né? Principalmente essas cartas que acabam jogando muito limitado e tudo mais. Então o Mind Rot acaba sendo um exemplo disso, né? Eu acho que você via em vários formatos limitados que Mind Rot acaba sendo útil, né? Descartar duas cartas ali acabava sendo útil, né? Às vezes, eu acho que foi em Ikora que tinha Mind Rot também, né?
Acho que sim.
E aí, direto, o cara tinha duas cartas na mão, só dava um Mind Rot, né? Porque era um formato que o pessoal acabava segurando muitas cartas na mão e tal. Então, é uma carta bem, bem marcante, né? Então, Cloud Rhyme tem o Mind Rot de 4 manas, né? Que acaba sendo
Mind Rot tinha em M21, e Ikora tinha um que você reciclava, se eu não me engano.
Então,
é aquilo, né? Você traz a mesma carta, só que com alguma coisa a mais da coleção.
O Cloud Rhyme tem um de 4 manas que aí você pode comprar a carta, né? Porque ele tem o Fortel, né?
É triste porque uma hora a gente vai começar a fazer referência a essas cartas, tipo, qual é o Wind Drake dessa coleção? Qual é o Shock dessa coleção? Qual é o Mind Rot dessa coleção? E vai ter uma geração que não vai saber o que é um Mind Rot ou um Shock, né? Porque já não vai ter mais espaço para essas cartas. Mas enfim, né? E com a chegada de Innistrad, nós temos as tokens de Innistrad que saíram, são assustadoras sim, inclusive essa ficha de passarinho aqui, que é um corvo com um olho sangrando, né, no bico aqui. Que mais? Nós temos dois artigos para lendas aqui da Wizards, né? Um sobre as lendas que estão voltando e outro sobre as lendas novas. Eles estão evoluindo, hein? Antes eles só escreviam as lendas dessa coleção, agora estão separando muito bem.
Quem sabe um dia a gente volta a falar bem desse tipo de material, né?
Mas é bacana eles estarem ainda se dando ao trabalho de explicar tudo isso. Ótimo para quem gosta de lore.
Começou a dar também o tamanho do parágrafo que eles explicavam sobre a lenda, né?
Estão ampliando, né?
Já é uma evolução, né? Que antes eram duas linhas sobre cada uma, né? Agora, pelo menos, já tem explicado um pouco mais.
Verdade. E alguém levantou aqui, Dana Roach levantou no Twitter quantas lendas, quantas criaturas lendárias saíram por ano, desde 2009 até 2021. Em 2009, 13 criaturas lendárias ali. Aí você pega, pô, tá bom, Commander, né? Começou em 2011, então vamos pra 2012, 22 criaturas lendárias, tá? Aí, vamos pra 2015, 45 criaturas lendárias. Tá bom, 2016, 2017, 52 lendárias. Aí em 2018 a coisa muda, 92. Em 2020, 176. Agora em 2021, até o presente momento, 151.
Sim, porque pode ainda falta uma coleção ainda, né?
Falta ainda a última Innistrad do ano, né? Então, cara, a razão clara para isso é eles serem mais agressivos para imprimir produtos relevantes em Commander, né? Criaturas relevantes para Commander.
De 2018 para cá, nós comentamos o quanto isso mudou, né? E aí, quantificando isso, fica claro, né?
É uma foto bem interessante aqui da realidade da Wizards. Mas é legal que eles estão fazendo isso sem avacalhar, por enquanto, né? Sem avacalhar demais a parte do lore, né? Eles só estão dando mais nomes e sobrenomes para os personagenzinhos que antes a gente não tinha tanto destaque assim. E falando em Commander ainda, cara, na Liga Magic a gente pode ver aqui as duas listas do produto de Commander, né? De de Innistrad que já foram disponibilizadas pela Wizards, né? Um é um GW, com o comandante da Leinori, que é focado em conventículo, e a outra lista é o B, né? É um comandante do Wilhet, focado em zumbis, né? Inclusive coloca fichas aí de zumbi com decomposto. No Commander GW, o que a gente tem de grande valor aqui é a Bastion Protector, né? Que é de um commander antigo, é um bicho branco 3 mana 3/3 e diz as criaturas comandantes que você controla tem +2/+2 indestrutível, tá? E ela só é cara assim porque é difícil de encontrar, né? Ela tinha saído em um produto de Commander. E no deck, o B, a carta mais cara até o momento, aquela que tem o maior valor, é a Noitada dos Carniçais, que é uma carta interessante, e ela é nova aqui, desse produto de Commander. É um feitiço perdido de 5 manas. Para cada jogador, você escolhe um card de criatura no cemitério dele e coloca no campo de batalha sob seu controle. E todos eles se tornam zumbis pretos e ganham todos, além dos outros tipos, e ganham decomposto também.
Filha, ele terminava de mortos também. Eu acho que ele... Eu não lembro quando que ela saiu a primeira vez. Acho
que... aquela cartinha do Vitral, né? Que toda manutenção põe X ficha de zumbi.
Isso. Essa mesmo. Ela saiu... ela é originalmente da Innistrad anterior.
Sim, sim. É linda essa imagem, né? Ainda bem que eles... tiver a imagem, né?
Do Ryan E.
Mas, cara, esses são os dois produtos. Normalmente não é muito forte, né? Mas para apreciar a coleção, as mecânicas da coleção. Mas é isso.
Tem um valor interessante, né? Se a gente for pensar em termos de valores, eu não sei se... Eu não tenho comparado isso, mas tem várias cartas acima de R$10, assim, né? Então, você tem valores aí de mínimo de liga chegando a R$400, em média, os dois, né? Então, é um bom produto, eu achei. Eu acho que...
O UB é um pouquinho mais caro do que o deck GW, mas se você for comprar carta por carta, né? O GW tá R$370, em mínimo... E o B tá 440 em mínimo, mas...
Me pareceu um bom produto, sim. Uma sinergia interessante, boas cartas. Acho que vale a pena.
Tá bom. Eu nunca acho que vale a pena esses produtos.
Eu acho que vale a pena pra quem, por exemplo, não tem e quer montar um deck, sabe? Então eu acho que é um...
Pra quem tem zero cartas, assim, aí talvez, mas assim...
É que muita gente não é igual a gente, né, P? Que tem um monte de cartinha sobrando. Mas então, o cara quer lá ter o deck e talvez trabalhar em cima do deck depois também, né?
É que se você não tem nada de Magic e quiser cultivar uma pool, né, ou ter um deck de Commander interessante para qualquer ocasião, né, para se jogar num GP, para se jogar no seu grupo de mesa de cozinha ou numa loja nova, enfim... eu imagino que você primeiro precisa conhecer todas as possibilidades. Se por acaso conventículo ou zumbis com decomposto forem algo que te atrai especificamente, no mar de possibilidades que existe no Commander, aí sim. Mas eu acredito que tem tanta coisa interessante, né, que é possível que nessa infinidade de temas tenha algo que te atrai mais do que uma dessas mecânicas ou até uma dessas duplas de cores, algo menos limitado. E aí você investe nessa outra coisa. Vai custar mais, sim, mas você investe nessa outra coisa. É mais forte, é mais empolgante, né? Enfim. Mas assim, tem o seu lugar também, né? Eles colocaram esses produtos aqui para ensinar as pessoas a jogar Magic. Né? Uhum. Eles estão substituindo os Planeswalker decks. Então, não é voltado para a gente ou para... Para quem já sabe, ou para quem escuta o podcast, é voltado para quem está aprendendo a jogar. Para você dar de presente para alguém que você quer que comece a jogar Magic, sabe? Aquela primeira dose de graça. Aí, nesse sentido, ok. Mas, em qualquer outro sentido, eu não vejo muito, muito valor, não, cara. O Thiago falou que gosta de colecionar, né, esses produtos aqui, sim. Ele sempre compra um.
E pior que tem várias pessoas que eu ouço que jogam Commander que gostam de comprar os pré-com, sabe? Deixar guardado ou ter opção... Tem gente que compra pra poder dar, sabe? Ou pra poder ter opção pra por exemplo, vai num GP da vida e tem seu próprio deck, né? E aí, eventualmente, eu nunca joguei Commander. Então toma aqui um pré-con. Ele tem uma mecânica mais simples pra você jogar, ele faz isso, sabe? E a pessoa joga com aquele deck, sabe? Eu vi coisas desse tipo. Então,
isso é interessante.
Acho que pra quem tem a possibilidade de comprar, acho que tem esses dois lados, né? Para pessoa que é iniciante ou para pessoas que eventualmente têm relação com outros iniciantes também. É, eu acho que é interessante. Acho que o Commander tem muito disso no MP. Esse gathering aí é sempre algo que a gente vê nos grupos, né?
Ter um produto para isso é bom, então. Legal. E o trailer, né, cara? Saiu o trailer, o que você achou do trailer de início?
Cara, eu achei o trailer pesado. Ele tem um clima bem sinistro, né? Aquela questão do orfanato e tal. Eu achei ele bem feito. Me parece que passaram o tema que eles queriam passar de Innistrad. Eu gostei. Inclusive gostei até em relação a outros recentes, sabe? Eu achei que ele foi bem
eu gostei de ter a volta, né? Porque Dungeons & Dragons praticamente não teve nada, então sim. A volta de um trailer cinematográfico assim é bom. O clima foi muito interessante também. Eles exageraram um pouquinho naquele personagem mal, né? Assim, alguns são tão caricatos de são tão mal o chefe lá da mansão. Uhum. É tão mal que fica inacreditável, sabe? Irracionalmente mal. Eu entendo que eles até deram a motivação. Pô, eu preciso torturar essas crianças para fazer trabalhar, porque eu tenho as minhas demandas de entrega de maçãs ali, né? Uhum. Mas não explica por que ele estava assustando o coitado do menino deficiente à noite, né?
Sim.
Aí ser mal até demais, né? Você quer construir um personagem extremamente mal para justificar a morte dele posteriormente, né? Mas, sei lá, é meio exagerado, meio irreal. Mas é diferente, porque não tem uma música clássica, né? Não tem um planinauta ali, né? É mais um setting. Trata de humanos e lobisomens.
Ficou só a dúvida em quem era aquela personagem feminina, né?
Parecia estranho, né? Uma mulher que senta, balança um incenso ali na frente e transforma todo mundo em lobisomem. Esquisito. Mas enfim, no Magic Digital temos problemas no Magic Online, né? Eu nunca vi isso, cara. Eu não lembro de ter isso na história do Magic Online. A Wizards anunciou aqui no Twitter do Magic Online que removeu temporariamente 4 cartas dos boosters de Innistrad, tá? E baniu uma carta, que é Siphon Insight, de todos os formatos até eles consertarem os problemas com elas. Tá?
Cara, isso é de uma incompetência tamanha que eu não consigo nem explicar a minha insatisfação com uma decisão ridícula dessa, cara. Porque, cara, você tira 4 cartas do formato. Cara,
perdão, foram 5. Oportunista Mórbido, Catilda, Downheart Prime e Siphon Insight.
Cara, não, tira o mesmo formato, fecha o formato. Fecha. Não vamos cagar no formato. Então você vai esperar 5 dias até que a gente. Cara, é muito mais nobre fazer isso do que você tirar cartas que são importantes, eventualmente, dentro de uma. A Cautila é uma carta GW muito boa, sabe? Importantíssima dentro da mecânica. Você tira a carta. Cara, isso é ridículo. Ridículo.
Você sabe o que estava acontecendo com essas cartas?
Cada uma era uma coisa, cara.
Ah, é?
Você pagava a habilidade e não dava os marcadores, sabe? Uns negócios assim, sabe? Uns negócios. Eu vi alguém compartilhando. Eu vou ver se eu acho no Twitter aqui. Teve alguém que comentou que era o que, que era que estava acontecendo.
Mas enfim, é meio ridículo, né? Isso.
Não,
mas,
é totalmente.
Né? Ainda bem que eles tomaram uma atitude assim imediatamente. Acho que foi no dia em que saiu a coleção. Para draftar e para jogar, né? Senão ia ter gente abusando desses bugs também. Uma outra coisa que eles fizeram foi atualizar os baús, então quem quiser dar uma olhada lá no artigo. E no Magic Arena também tivemos bugs, vários problemas pré e pós a entrada de Innistrad. Tá estável na sua experiência, Eli?
Cara, não teve problemas de plataforma.
Não
tive problemas de plataforma, não. Então, acho que...
Teve gente reclamando que não tava ganhando gold, ou que caindo das partidas, ou que não tava ganhando nível na maestria.
Naquele momento ali da atualização, um pouco antes, na verdade, da atualização, tava cagado. Porque, inclusive, o pessoal comentou, né, que tava tendo esse bug do gold, porque o dele ali não chegava no limite, mas se você completava, você ganhava o gold, né? Então, assim, eu comecei a jogar, E, tipo, eu tava com três quests pra fazer. E eu falei assim, eu vou completar antes de virar o meio-dia, né? E aí eu comecei a jogar e eu falo, nossa, tá bugado, tá saindo. Só que, tipo assim, eu joguei umas três partidas e eu falei, aí que eu prestei atenção, eu falei, nossa, que estranho, eu acho que não completou minhas missões. Aí eu olhei realmente, aí tava faltando, um tava 19 de 20, o outro 17 de 20, o outro, sei lá, 12 de 30, uma coisa assim.
Ah, eu fiquei assim também.
É. E aí eu falei, não, bom, eu vou jogar mais uma, né? Porque falta um pouquinho só e já completo. Eu acho que eu devo ter visto errado o número. Aí eu joguei, olhei, mano, saiu do lugar. Fala, será que tá com pau? Aí eu joguei de novo. Aí eu fui e vi no grupo que tinha o pessoal falando. Aí eu fui olhar o meu gold. Aí que eu tinha percebido que o negócio tava. Só que eu já tinha parado de jogar, porque o negócio tava bugado. E eu falei assim, ah, vou parar de jogar, não tá bugado, não tô ganhando, não tá completando as minhas missões, que era o que eu queria fazer, então não vou. Depois que eu reparei que eu já tinha ganhado o gold de todas aquelas missões, sabe? Então, e teve muito. E aí foi engraçado, porque aí o pessoal falou, ah, tem muita gente aproveitando disso. E tinha mesmo, porque em acho que duas ou três partidas que eu tive, o cara baixou uma mana, baixou uma mágica de custo 1 e concedeu.
Eita, nós.
O cara fez aquele quest through. Sabe? Eu acho que o cara deve ter feito, mudado o deck dele pra, pra poder cumprir, pra fazer, sabe? Tipo, ele fez o quest true e concedeu. Nossa, mas que estranho, por que o cara fez isso? Aí depois que eu percebi
se
que
aproveitando.
A pessoa se aproveitando.
Mas desse é, tipo, cara, projeto com prazo acontece isso. Sempre vai ter bug, alguma coisa pra corrigir. Por isso que não se compra carro do ano, né? Sempre tem recall. É, tem dois códigos aí, um chamado Playmid, tudo junto, pra poder ter três boosters da nova coleção, e o outro é Borrowed Time. É Borrowedtime, que é para poder ganhar, acho que 4 mil de XP da sua maestria, é, para eles recompensarem o tempo perdido, né, da manutenção estendida. E também, é, para quem quiser jogar o Quick Draft, aquele com bot, né, que custa menos, inclusive, para entrar no Arena, é, apenas em 1º de outubro vai entrar o Quick Draft da nova coleção, tá? Até isso. Lá, tem que ficar jogando com a coleção que tá agora.
É, no momento da gravação tá saindo o Dungeons & Dragons, né? Tá saindo agora 12:30, se não me engano, ou 11 horas, não lembro. Mas pela primeira vez, eu não lembro se aconteceu isso as outras vezes, mas já entrou Strixhaven.
Ah, Strixhaven. Okay.
Já entrou Strix, fica até no dia 1º quando entra o Innistrad.
Legal.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Bom, com a rotação do Standard, a gente fica na expectativa das lojas oferecerem descontos, né? E até player também, gente que jogava Standard na época antes de pandemia, né? Lembrando, Eldraine, por exemplo, né? Eldraine e Ikoria foi antes da pandemia, então ainda tinha gente pensando em jogar Standard. Então as lojas e players que têm cartas dessa época, né? Que façam algum tipo de promoção, algo facilitem, né? A saída dessas cartas para quem quiser jogar, sei lá, Pioneiro ou até Modern Legacy e também Commander, né? No caso de Eldraine, por exemplo, eu sempre estou de olho na Great Range, que é uma carta importante para Commander, principalmente, mas, assim, eu fiquei triste porque a carta não baixou, ele está R$100 nas lojas, tá? Na mão de player deve estar um pouquinho menos, mas acho que R$100 ainda é muito para uma carta que vai sair do Standard e não joga outros formatos, né, fora o Commander, então fiquei meio decepcionado aqui, mas Eldraine tem diversas coisas, né? Tem Oco, para quem quiser jogar o Cubo, tem os terreninhos comuns, que ainda jogam vários formatos. Eldraine é uma coleção bem overpowered. Tem todas as aventuras também, que inclusive tem aventura jogando Modern, né? O Gigante e o Larapton jogando Modern. Então é um bom momento aí para ir atrás de player e de loja atrás dessas cartas. Em Ikoria tem Triomas e Companheiros, todos eles, tá? Eu, assim, todos os companheiros são interessantes. Enquanto não tiver mais companheiros para brigar com eles, né? Eles podem ver jogo a qualquer momento, em qualquer formato, sabe? São cartas importantíssimas para ter pelo menos uma em cada... uma de cada, né? E os Triomas também, eles estão vendo jogos em outros formatos também. Se revelaram aí terrenos bastante interessantes. Em Teros tem Eliode, Croxa, Boi, Oráculo de Taça, Adríade, que joga Modern, e, por fim, Clotes, né? Que joga vários formatos também. Acho que todas essas cartas são interessantes. Vendo os preços aqui na Liga Magic, Croxa está mais de 100 reais, está muito caro. O Heliod está 85 mais barato, bem mais ou menos, né? Ele, uhum. É, a Dryad até que está barata, mas ela é rara, né? Está mais de 50 reais aqui.
É, o Heliod é combo, né?
É, por causa do deck de combo. E a Clutch está 50 reais, o preço mais barato aqui na liga. O Oráculo de Taça está 34, o mais barato. É, mais ou menos.
Eu ia sugerir a Lança Sombria também. Eu acho que é um bom
equipamento. Boa.
Eu acho que ele vira e mexe, aparece em algum side do Modern, por exemplo, sabe? É, ele é versátil, né? Porque ele dá atropelar e vem com a vida, e tem toda a questão do indestrutível, né? Então acho que, e do Hexproof. Então acho que é um artefato interessante. Um equipamento interessante, tanto para quem joga Commander, né? Porque eu acho que se você tem alguma temática aí de equipamentos. Mas eu acho que para qualquer outro formato construído é interessante ali, talvez, ter umas duas cópias que eventualmente você vai acabar utilizando.
Mas você falando de Commander, M21 também está saindo. E a carta mais interessante para Commander é o Tutor Sinistro, né? Que é um reprint lá de Starter, né? Que a cópia de Starter está mais de 600 reais, mas a de M21 é mítica, só que é uma mítica que não tá tão cara assim, tá? Entre 80 e 90 reais nas lojas mais baratas. Eu acho que ainda dá para baixar esse preço, porque fora Commander, né, não deve jogar nada, às vezes num deck groselha do Modern ou do Pioneiro, e é uma boa carta, né, para Commander. Então, entre 80 e 90 reais aí o Tutor Sinistro. E entre as outras cartas, Spellbinder é uma carta que cresceu 400%.
Nossa,
quatro
senhora.
Vezes de preço. É uma carta de Darksteel que não tem reprint ali. Ela é uma rara de 3 manas, é um artefato, um equipamento. Ele tem imprint, você pode remover uma instante da sua mão do jogo. E aí quando a criatura equipada causa dano a um jogador, você pode copiar a instante e castar sem pagar o custo, né? Aí você fala, bom, mas por que tá tão caro isso aqui, né? Uma instante? Nem dá pra combar com o Worldfire, né? O Worldfire é feitiço. Por que será? É Commander. Não sei por quê, tá? Mas só tem decks de Commander aqui feitos com essa carta. Principalmente deck de Akiri, que é o comandantezinho novo.
É estranho essa carta. Não vi nenhum comentário sobre ela.
Às vezes isso acontece porque ela aparece no Game Nights, sabe? No,
sim.
No YouTube lá do pessoal da Command Zone. Então, aí cria um hype, as lojas se aproveitam e tal. Mas esse fenômeno é só na América do Norte. Mas cresceu 4 vezes de preço, né? Então, quem quiser tem que ficar esperto. A carta tatuais, o quê? $15, tá? E é Curse of Misfortunes, né? Essa é aquela curse preta. Ela cresceu 200%. É aquela curse que você coloca uma curse todo turno, né? Uma maldição todo turno no oponente. Uhum. Ela dobrou de preço, ela só tem Dark Ascension, tá? Mas ela ainda tá barata, é uma rara apenas, né, tá menos de $4 lá. E ela cresceu ele porque entre aquelas cartas que só vêm em set booster, mas que são de Commander, né, de Innistrad, tem uma que é um comandante, uma lenda Grixis de maldições, né, uhum. Focada em maldições. Até a arte dela é legal porque ela tem um bonequinho de voodoo daquele carinha que aparece em várias maldições, né,
sim.
O mesmo sujeito. Mas é por isso, tá? Acho que a gente também se aproveitando do hype aí. E é isso, cara, de carta muito cara assim, é isso, né? Entre as mais caras da nova Innistrad aqui, o que a gente tem na Liga Magic?
O Teferi tá, é a mais cara. Tem um fenômeno aqui engraçado, que no momento as 12 cartas mais caras da coleção são míticas. Isso fazia tempo que isso não acontecia. Sempre tinha uma rara se destacando. Na verdade, são 12 mesmo. Eu ia falar que eram 13 para fazer graça com a coleção, mas não, são 12. O Teferi é a mais cara, tá perto de 90 reais. E a segunda mais cara é a Vren 7, né?
Acho que Vren 7 é o melhor polinauta dessa coleção e deve jogar mais do que o Teferi. No Standard, né? Pelo menos no Standard atual. Mas tem uma outra carta, ele é a terceira mais cara aqui, que é o Massacre do Gancho de Carne, né? Eu vejo bastante potencial nessa carta também. Eu gostei dela. É 2 pretas mais X, encantamento lendário. Entra em jogo, cada criatura ganha menos X até o final do turno. Então é um sweeper, né? Não é muito eficiente, né? Porque você precisa pagar o X e tal. Mas ele diz assim, toda vez que uma criatura que o oponente controla morre, cada oponente perde 1 de vida. E toda vez que uma criatura que o oponente controla morre, você ganha 1 ponto de vida. Não, peraí. Quando uma criatura que você controla morre, cada oponente perde 1. E quando uma criatura que o oponente controla morre, você ganha 1. É o inverso, né? Mas é bem interessante, sim, gostei, e é uma carta que tem potencial aí para decks que enchem a ficha a mesa de ficha, né?
Eu acho interessante que o fato de pagar X te possibilita escolher o que morre, né, MP? Então, eventualmente, isso pode ser útil. Não precisa ser aqueles decks sem criatura, né? Então, você pode ali ter suas criaturas úteis para seu contexto, né? Da sua build. E aí você escolher o que morre, né? Então, eu acho que é interessante também. Isso pode acabar sendo útil no standard, né? Num formato bem menor, né? Isso acaba sendo bem válido, MP.
Sim, com certeza. Aqui no Brasil, o adversário mais caro é o vermelho por R$ 50. O vermelho, lembrando, ele é duas manas, dois ímpeto, e você paga três. E aí coloca marcador mais um nele, e é basicamente casta, né? Uma instante ou feitiço do seu cemitério com custo três ou menos para cada vez que você quicou, entre aspas, ele. De fato, é uma carta que, assim, olhando no vácuo, tem bastante potencial, até para Modern, né? E é uma carta bem agressiva também, né? Duas manas, dois ímpeto. Então, legal.
É, e o
Meio que um
adversário mais.
Snapcaster piorado, vai, mas
Vermelho.
piorado.
E o adversário mais fraco, mais barato é o verde, né? Que é o primal, que é 4-3 atropelar. Você pode pagar, né, uma e a cor da mana dele. Você coloca aquela quantidade de marcadores dele e até uma quantidade de criaturas alvo se torna lobo 3-3 com ímpeto.
Terrenos alvos se torna o lobo, né?
Isso. E acho que também é interessante. É uma carta que pode ser boa também, até por causa dessa temática de lobos. Né?
Menos de R$ 30 nas lojas mais baratas. É
A
interessante.
cigarra tá barata, né? Tá praticamente R$ 20, né? E que eu acho que é um bom anjo. Eu acho uma boa carta aí também,
Eu
pode
achei
ser.
que as cigarras foram piorando com o tempo, viu, ele?
Ah, sim, não tem como comparar com as antigas, isso é óbvio. Mas um 4 mana, 4-4 voar, atropelar e ainda é uma antífona para humanos. E ainda tem o Conventículo que é bom, né, para ela, então
Eu
acho
só não
que.
vejo uma casa para essa carta. Não, ela não é ruim, mas ela não tem casa. Não, não, não tem cara de que vai jogar standard. Não é eficiente o suficiente. E outros formatos, muito menos. Então, sei.
Talvez fazer um splash no BW Anjos para ela? Eu acho possível.
Mas por que você vai jogar de PW Anjos se Zete Dragões é bem superior, cara?
Ah, não, mas aí você tá comparando o deck em si, né? Eu concordo que o Zed Dragons é bem melhor, mas se você já tem o que muita gente já tinha, o BW Anjos, porque era um deck eficiente do Standard de 2022, acho que cabe um splash verde para jogar uma Cigarda, por exemplo. Eu acho que é
Será?
possível. Né? E o Conventículo para esse tipo de deck é bacana, porque tem várias criaturas 2-4, 1-3, 2-2. Então, assim, eu acho que. E tem vários humanos também no deck de anjos, né? Então, eu acho que caberia, assim. Acho que vale o teste. Vai ficar melhor? Não sei. Mas eu acho que vale o teste.
É porque se você tá jogando de BW Anjos, por que você precisa desse guarda que dá mais um para seus humanos? Você vai ter que fazer um mix entre humanos e anjos. Eu acho que isso
Você
é.
já tem humanos, esse é o ponto.
Eu acho que é clunky demais, é complicado demais e não chega perto da eficiência dos decks que a gente já tem. Tipo, tem um BG Sacrifício, que tá muito, já era forte no standard anterior e agora ganhou mais ferramentas. Você tem o Izzet Dragões, um deck extremamente eficiente também, né? E os decks monocoloridos também ganharam algumas ferramentas agora. Então, sei lá, eu acho difícil. É que aquilo, né, cara? Tem um monte de cartinha bonita. Tem um monte de cartinha que é boa, só que tem que pensar em casa. A gente não tem casa para essas criaturas. Tipo, lobisomens. Tem um monte de gente tentando lobisomens agora. Só que você já tinha lobos antes, né? Então tem como construir uma curva legal com lobisomens. Eu acho que é o único arquétipo do standard que ganhou, que cresceu a partir de outras cartas atualmente. Mas, sei lá, pode ter. Pode ser que surja um deck de humanos ou de anjos ou de ganhar vida. Coisas assim. Eu consigo ver a evolução dos arquétipos que já existiam no Standard 2022, que o Arena abriu. Ali deu para ter uma ideia boa de decks bem fortes. Uma carta que eu acho muito importante você poder jogar nesse Standard é a Epifania de Elrond, né? Uma carta bem forte de jogar outro turno, põe as duas fichinhas e você tem que estar jogando de azul com ela. Então, Izzet Dragões é um dos melhores decks para mim também.
Cara,
Mas
acho
o BG
que isso
Sacrifício é um
é
deck
inegável.
fortíssimo também, viu? Ele BG Sacrifício ganhou bastante com essa coleção também.
Sim, eu acho que ele tem opções bem boas, acho que dá para agregar bastante valor nesse começo aí do novo standard.
Isso aí. E é isso, cara, sobre a agenda, a gente tem Challenger Decks saindo em 14 de outubro, dessa vez são pioneiro, né? Daqui a um mês sai o Challenger Decks pioneiro. E a última Innistrad do ano sai no Arena no Mall lá em 11 de
novembro. Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
É, cara, a gente terminou a fase passada meio que com combate, né? Mas, assim, toda carta é boa no spoiler. Até a gente botar a mão nela e colocar no contexto do standard, do histórico, sabe? É, normalmente acontece isso, né? Essa monte de cartinha bonita, legal, que acaba não vendo o jogo.
Sim.
Mas a gente vai começar a ter uma ideia do standard na semana que vem, quando tivermos já algumas listas de challenge, né? Principalmente de challenge no mall. Mas também tem outros torneiozinhos aparecendo no Arena, inclusive, que a gente pode ver. O que eu achei interessante é que, ainda bem que o Pato compartilhou isso com a gente, porque eu estava por fora, né? Obrigado ao Pato. Teve uma disputa de troféus no mall, ele. E o Príncipe venceu, né? O Príncipe que já veio aqui também conversar de Modern com a gente, né? Parece que teve um outro streamer que falou, olha, eu dou 400 subs para quem não, para quem terminar essa temporada com mais troféus do que eu, né? E o Príncipe acabou superando ele. Não era uma disputa, né? Mas acabou se tornando uma disputa no meio do caminho. Agitou a stream do Príncipe, chegou a 600 pessoas, que é o número que a stream do Scott Vargas estava, né? Promoveu o Modern aqui. Então achei bem legal, nas últimas horas ali o pessoal torcendo para ele conquistar mais troféus, muito legal.
Sim, tava nos últimos minutos ali para fechar a season, os dois fazendo live, né, e os dois jogando ali para poder conquistar, né, conquistar entre aspas, né, esse título, porque não ganha nada, né, você terminar em primeiro lugar. Acabou que o Príncipe acabou sendo aí, recebeu esses 400 subs aí do acho que é Aspiring Spike, uma coisa assim o nome do cara. E o Príncipe ali teve ali no top 3 praticamente a season toda, né? Então, na verdade, os dois ali acho que estavam no top 3 a season toda e acabaram se alternando aí durante o período. Mas bem bacana, né? Mais um Brazuca aí conseguindo um bom resultado. E a gente vem falando do Príncipe, né? Durante um bom tempo aí dos resultados dele, né? Um cara que surfa bem no formato, tem uma noção muito boa realmente de como o Modern tem se comportado atualmente. Né?
É impressionante, 600 pessoas na transmissão dele.
Nossa,
né?
Fantástico.
E assim, cientes dessa mini competição e também olhando, vendo o Modern, né?
Sim,
vendo, acompanhando um formato que está bem empolgante no momento.
Eu tenho acompanhado os números da Twitch do Magic e assim, continua bem baixo em relação a boa parte de outros jogos, então 600 é um número muito significativo, sabe?
Para um brasileiro, né? Poxa.
Ainda mais para um brasileiro, né? Sabe? Para vocês terem uma ideia, no geral o Magic fica ali em torno de 3 mil, 4 mil pessoas assistindo o Magic durante o dia, né? Eventualmente quando você tem ou algum evento grande ou alguma coisa atípica acontecendo, chega ali a 7, 8 mil pessoas assistindo. Então, assim, num horário normal, 3 mil pessoas assistindo o Magic, 600 pessoas estavam assistindo o Príncipe com o Modern, então é muito significativo.
Não, e é mall, né?
Que além não é tão mall, agradável. Sim, claro, claro. É mall e não é um pro player, né? Não é uma pessoa com o nome divulgado ali né, pela própria Wizards de alguma forma, né? Pelo jogo.
Não é tão promovido
mas
assim.
Mas isso, de forma alguma, tira o mérito da conquista e do conhecimento do Príncipe, né? Pelo contrário, isso mostra que uma pessoa que se dedica ao formato, consegue bons números, tanto quanto pessoas até mais famosas, né?
E outra coisa, o PV campeão mundial brasileiro, né, fez 7-1 no segundo dia do Arena Open e publicou o vídeo dele aqui. O Arena Open foi histórico, né? Então ele publicou um vídeo de deck tech mais o gameplay narrado de todos os jogos, ele narrou enquanto jogava. E eu achei fantástico, porque dá para perceber bem como ele pensa, né? Eu pensei até que ele ia narrar posteriormente, mas não, ele se deu o trabalho de fazer enquanto jogava, foi ali ao vivo mesmo, tá lá no YouTube, ele jogou com aquele deck Jeskai, com o Magma Opus, né, que basicamente o deck só tem o Titã de criatura, e ele mata batendo com o Titã, dando dano com o Magma Opus e com a ficha do Magma Opus, e com a adição do Mainland azul, né, de Forgotten Realms. E assim, o PV pilotando deck azul é outro nível, ele é uma coisa impressionante como ele consegue planejar turnos à frente, né? E quando o jogo parece perdido, quando o oponente está com 6 cartas na mão e ele com 2, como ele consegue ir construindo pequenas vantagens ao longo do tempo. E uma coisa adicional aqui, ele jogou contra uns 5 arquétipos diferentes, que são os arquétipos top do formato histórico atualmente, né? E ele conseguiu identificar várias vezes onde foi que o oponente errou, né? Lógico, com a informação que ele tem, do que ele tinha na mão e tal, do que ele planejava, mas é muito interessante ver como é que o oponente errou ao se posicionar contra ele, ao atacar, não atacar, ao fazer uma mágica em vez de 2 e tal. Então, assim, dá para aprender demais vendo isso, não só para quem joga histórico, mas para quem joga Magic em geral. É uma baita aula dele, tá de graça no YouTube, né? São 2 horas de vídeo ali, porque ele põe todas as partidas, mas é fantástico. E o deck é uma delícia de ver, né? Recicla o Magma Opus para posteriormente jogar do cemitério com o Feitiço Vermelho ou com o Titã. É bem legalzinho de ver, assim. É meio roubado, né? Mas é divertido.
É um deck muito forte, né, cara? É um deck que consegue extrair valor de muita coisa, né? Não é um deck fácil de pilotar. Ele é um deck facilmente que você perde no tempo, às vezes, porque você precisa ir ali trabalhando seus turnos para conseguir ter uma carta que define o jogo, né? Seja o Magma Opus e tal. Então, realmente, ver o PV pilotando esse tipo de deck e fazendo um resultado expressivo, assim, eu acho que realmente é uma aula. Acho que essa é a definição disso aí.
E o Rastaf também, outro baita jogador BR, né? Foi segundo lugar no XG, no Star City Games Tour Online. Tá jogando no histórico também. Ele ganhou $1,000, cara, nisso. Essa brincadeira aí.
Rastaf aí.
Mandou muito bem.
Jogando de UG Tritão, né?
Eu acho que sim. Nossa, eu tinha colocado o link dele aqui.
É o UG Tritão. Basicamente, é porque é no Instagram, né? Eu não sei mexer no Instagram, seja no aplicativo, seja na internet, né? Seja no navegador. Aí tem que arrastar aqui, enfim. Mas ele tava jogando com o UG Tritão aqui, usando a Svelen, é aquela lenda de Modern Horizons, né?
É verdade.
É, 4 cópias. É um deck forte, né? É um deck bem bacana de ver pilotando. E você consegue tirar várias pequenas vantagens com a companhia agrupada, né? Então você consegue ali comprar muita carta, deixar os bichos bem grandes, né? Então é um bom deck aí também para pilotar. E ele ficou em segundo lugar aí. Bacana de ver.
E agora vamos pro filé dessa fase de combate ali, que é falar de Pauper. O novo Pauper, o primeiro fim de semana pós-ban, né? Nós tivemos aí brasileiros no top 8, né? Nos 2 challenges, um deles teve 2 brasileiros, o Ramuda e o Weber. O Ramuda ficou em segundo no primeiro, e aí no dia seguinte o Weber venceu o challenge Pauper, né? Como é o principal campeonato Pauper do mundo, né? Provavelmente é o maior também, o mais disputado, já que tem esse pessoal aí que manja muito. Pode ser o único também. Queria que você fizesse aí uma breve análise, ele dissesse pra gente o que que tá presente no meta, o que que sobreviveu, o que que voltou das profundezas aí, e se de fato o banimento foi bom pro Pauper.
Que o banimento foi bom é inegável, né? Acho que a gente não tem como dizer que ele não resgatou muita coisa boa, né? Então, é claro que daqui 2 meses a gente vai estar reclamando de novo, mas vamos deixar para reclamar daqui 2 meses, então. O Sampop, ele acabou ressurgindo aí com o Auras, né? O GW Auras clássico aí, né? Nada muito novo no deck. Ele foi campeão no challenge de sábado.
Tem 3 cópias desse deck no top 8,
sim,
não é?
Sim, sim. Acho que são 3, sim. 2, deixa eu ver se tem a terceira. Sim, são 3 cópias. Ele é um deck forte, né? Ele consegue combater esses UX, porque você tem poucas respostas, né? Cast Down e Snowfall acabam não fazendo nada, né? Então você precisa ali de Echo in Truth para poder lidar com as auras. Então, assim, ele consegue passar por baixo dessa quantidade de remoção. E aí, como eu comentei, né? O B é um deck, ele se adapta, mas ele demora um tempo, né? Então esses decks vão aparecendo, aí semana que vem a lista se adapta de novo, né? Então ele vai demorar um tempo para conseguir lidar com isso aí, mas eventualmente ele vai acabar respondendo bem de novo esses decks, né? A surpresa é a volta de um combo, né? Mas um combo bem mais saudável, né? Que é o
Goblins.
O combo do Goblins, né? Que aí usa o...
Persiste com o primeiro dia de aula.
Isso. Aí tem a Matrona, né? Pra poder ser um tutor. E a surpresa aqui, né? Surpresa nem tanto, mas assim, é uma carta nova, né? De Dungeons & Dragons, é o Deadly Dispute, né? Que é aquela carta que usa tanto no hack dos, né, tesouros, né? Sacrifica um artefato ou uma criatura, compra duas cartas e gera um token de tesouro, né? Então, uma carta bem interessante aí, porque ele tem várias sinergias aqui, né? Com o próprio o Goblin, né? Então, é mais um Sec Outlet, né? Então, é mais uma carta aí para conseguir fazer o trigger do com o Persist, né? Aí, mais um Auras. O Squad volta, né? Eu acho que o Squad, ele tá melhor posicionado até que o B nesse momento. É, porque ele consegue lidar com mais cartas, eu acho, né, pelas anulações.
Ou esse Scred tá com mais azul do que o Scred Red, né?
Sim, é que depende muito se você vai usar Delver ou não, né? Se você vai usar, por exemplo, aqui ele usa a cartinha lá de Commander Legends, né? Que coloca, que você se torna o Monarca Vermelho, né? Que é
uma cópia, né?
Nessa aqui tem duas, né?
Duas.
É o Privinix. O Privinix acho que é brasileiro também, então acho que tem mais uma pessoa brasileira aí no top 8. Né? E aí, inclusive, ele usa até o Pirata Azul no site também, né? Que ele acaba sendo uma boa saída para você lidar com decks de que usa Monarca, né? Para você conseguir roubar a Monarquia.
Ah, aí, sem causar dano, né? Só baixando mais um.
Então, para recuperar o Monarca ele é bom também, né? Porque ele não pode ser bloqueado por criaturas que o Monarca controla, né? Então você consegue recuperar a Monarquia com ele em campo também. Então, assim, é um deck que ele lida com bastante coisa, né? E eu acho que talvez a grande vantagem aí é o Bolt, né? Porque, diferentemente das emoções do B, ela causa dano no oponente também, né? Então, eventualmente, você consegue colocar suas fadas e o ninja ali para causando dano com o Delver e finalizar com o Bolt, por exemplo. Acho que isso é uma estratégia que acaba sendo bem versátil aí do R-Squad. O quinto lugar também é um... Na verdade, o quinto lugar, ele recupera ali um R Arqueomante, né? Que ele tem algumas... Na verdade, é um Jeskai, né? Porque ele usa Ephemerate, né? Então, ele procura fazer alguns loops. E é o deck que usa Cleansing Wildfire, né? Essa é uma carta de Zendikar que a gente imaginou que fosse voltar agora.
De duas manas que destrói o terreno.
Isso, que ele destrói o terreno. Você procura um básico e compra uma carta, né?
Então... Ele tá usando 8 terrenos indestrutíveis, né? Dual Lands. É, então ele rampa com bastante frequência.
Ele prevê isso, né? Em situações específicas ele pode ser usado no oponente, mas ele também pode usar em você próprio, né? Então você rampa e compra uma carta, né? Então acaba sendo bem, bem útil esse tipo de mecânica, né? É até interessante você imaginar que um LD você quer usar só em você, né? Mas é o Wizard que faz isso pra gente, né?
As bizarrices, né?
E em sexto lugar aí o Weber, né? De UB, o B Fadas, né? O B clássico aí, o B Fadas sem Delver e tal. Ele até adaptou um pouquinho mais, né? Ele usa Echoing Decay, continua usando Decay, Suffocate Films, ele continua usando, né? Então é uma lista bem bacana. Em sexto lugar, mais um UB. E em oitavo lugar, o outro, o GW Auras, né? Isso pro sábado, né? No domingo, o Weber ganhou, né? De UB Fadas, né? Com a lista basicamente igual, pelo que eu tô vendo aqui. E ele ganhou de um Ice Fred. Né? É uma batalha boa aí de pequenas vantagens, mas eu acho que nessa match acho que o B realmente acaba tendo uma vantagem um pouco maior, principalmente pelas emoções muito eficientes, né? Ainda mais usando o Suffocate Films e Decay de main deck, né? Então você acaba limpando as fadas aí do oponente. Certo. O GW Auras continua aparecendo, né, no terceiro lugar. O Affinity, né, continua bom, né? É um deck que continua forte, ele precisa fazer algumas adaptações, e aí volta aquelas divisões, né? Volta para Jeskais e Grixis, né? Cada um focando numa coisa, usando o Discípulo da Cama, por exemplo, os Grixis, os Jeskai usam Core Skyfisher, por exemplo, ou algumas outras criaturas brancas para tirar vantagens aí das condições, né? Os artefatos que entram e dão draw e coisas do tipo.
Então é impressionante, né? Affinity continua, lógico, ele voltou para configuração natural, mas ele continua sendo forte. Você ainda não falou de Tron, ele.
Então, o Tron acho que nem tem nesse não tem nesse top, nenhum dos dois top 8, né?
E isso é uma coisa boa?
Pra mim que gosto de Tron, não. Mas assim, acho que pro formato é ok. Eu acho que o Tron, ele acaba combatendo alguns desses decks aí. Eu acho que se o B e o R continuarem dominando, né, que é o que deve acontecer, o Tron deve voltar, porque ele é um predador desse tipo de deck, né? Porque aí os decks precisam se adaptar de novo para lidar com o Tron e tal. Então, assim, volta naquela briga de caça ao rato, né? Então, um caça o outro caça um. Então, fica ali se revezando, né? O bom é que, por exemplo, o Mono Black Control voltou, Elfos voltou. Há quanto tempo a gente não vê Elfos fazendo um bom resultado, né? Ficou em sétimo lugar.
É mesmo.
Então, assim, acho que para a diversidade do formato é bom. Mas a gente sabe que daqui a pouco os decks, o B e o R, vão acabar se mostrando fortes, né? Eu acho que tem algumas coisas aí, como os decks de Cascade, né? Eles vão acabar se tornando mais relevantes no formato de novo. Então, assim, a tendência é que o Tron reapareça, mas não com aquela força, né? Porque os decks de Cascade e LDs da vida vão acabar segurando o Tron, mas aí o B e o R acaba nadando de braçada, né? Porque são
vai ter que... vai ter espaço para agro, tipo o Stomp, ou para um deck clássico como Burn nesse futuro que você está prevendo?
Acho que não, Burn sempre vai aparecer um pouco, né? Stomp eventualmente aparece um pouco, GW Auras nesse momento se posicionou melhor, até porque as remoções são todas pontuais, né? Então você não consegue dar alvo, então ele acaba tirando vantagem. Vamos ver se ele consegue se manter, né, dentro desse meio, porque nesse cenário de remoções pontuais, ele é melhor do que o Stomp, né? Porque os decks de Cascade fazem muitas criaturas, o B e o R tem muitas remoções, então eu não vejo que o Stomp tenha espaço nesse momento. Talvez o Mono White Heróico possa reaparecer, né? Que ele tem uma estratégia similar ao do GW Auras, né? De fazer ali o Megazord e tal, e ter várias proteções. Então também pode ser um outro deck que vai aparecer. Mas eu não vejo nenhum agro aparecendo além desse.
Ok. Mais alguma coisa a considerar?
Eu acho que não. Acho que o momento é bom, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer nas próximas semanas.
Parabéns ao Weber e ao Ramuda também, que venceram, mandaram bem aí. Boa. Vamos continuar acompanhando, então. Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Agora sim, Migocheiros, bem-vindo novamente.
Fala, galera, tudo jóia?
Migocheiros, Luiz, muita gente elogiou o último programa que você participou aqui, né? E começou a te acompanhar e torcer pra você. Aí você completou a coleção com 10 dias, você começou a fazer resultado. E cada resultado que o pessoal fazia e compartilhava com a gente, principalmente no grupo de apoiadores, né? Falava, graças ao Migocheiros.
Ah, que da hora, que bom.
A dica de hack dos ajudou bastante quando foi dada cedo no formato, viu?
Uhum.
Mas agora a gente está aqui para falar de Innistrad, Caça da Meia-Noite, né? Vamos então zerar o que a gente sabe sobre Magic e tentar pensar no formato normal. Tá mais normal mesmo? Todas as cores têm chance? Os arquétipos estão mais equilibrados, na sua opinião?
Olha, eu acho que sim, só que tem assim eu tô passando por um fenômeno, eu joguei 13 drafts, né? Vamos lá, a edição saiu faz 2 dias. Eu acho que assim, a minha avaliação das cartas azuis, comparado à avaliação das cartas azuis do resto do mundo, tá bem fora, assim. Então, digamos, dos 13 drafts que eu joguei de azul um total de 11 vezes.
Uau!
Pra mim, assim, tá completamente desbalanceado, até mais do que Rakdos, mas Rakdos em Forgotten, né? Mas eu reconheço que é uma coisa de que eu tô jogando, porque eu acho que as cores são, sim, bem equilibradas, viu, dessa vez.
E
talvez a única coisa que o único deck não pareceu bom pra mim até agora é até uma piadinha da Wizards, que é o deck de lobisomem. Eu acho que é a coisa mais fraca, assim, que tem no formato, que é irônico que a gente tá na edição de lobisomem. Mas o deck Gru de lobisomem não me impressionou muito, assim.
É, o deck de vampiro da coleção de lobisomem me pareceu melhor do que o deck de lobisomem.
É, e aí o zumbi espírito nem se fala, então,
é,
sabe?
É, sim.
Estão entre os melhores decks, mas é, o de lobisomem, é, pra mim, parece que é um ponto fora da curva, assim, comparado aos outros decks do formato, de fraquinho, né? Porque difícil é confiar que os lobisomens vão ficar no estado da noite quando você quer e tal. Essa nova mecânica, né?
Deu pra perceber que eles tentaram deixar mais controlável, né? Dia e noite. Mas ainda assim, seu oponente pode atrapalhar seus planos, transformando a noite em dia, quando você se esforçar pra fazer o contrário.
É, tipo, o que parece que acontece? Você passa o turno pra fazer virar noite, e aí seu oponente faz duas mágicas e já volta pro seu turno e já tá dia de novo, né? Mas eu acho também que deve envolver aquela carta em comum lá e a rara, talvez, o Tovolar, porque aí quando você pode fazer virar noite no seu próprio turno, eu acho que deve ser a chave, né? E eu não enfrentei aquela carta muito até agora, a Incomum Gru, então talvez aquilo lá seja a chave pro arquétipo, eu simplesmente não vi isso aí. Todas as experiências que eu tive de jogar contra lobisomem foram decks fracos, né? E eu não montei o deck de lobisomem ainda, então eu realmente não tenho ideia, mas de resto, assim, pareceu tudo bem equilibrado, todas as cores. Tudo faz coisa bem interessante, assim.
Ô, Luiz, e a questão de Splash, como é que tá? A gente viu aqui que tem... eu achei até parecido com Forgotten Realms nisso, né? Tá difícil splashar, porque só tem terreno a Evolving Wilds e os artefatos não estão muito legais. E o verde também tem uma carta ou outra só. Então parece que eles dificultaram propositalmente pra gente ficar preso nos arquétipos de duas cores. É isso mesmo?
Eu acho que é isso. Tirando a parte do verde, que você tem umas ferramentas melhores, né? Você tem aquela mágica, por exemplo, que rampa com um flashback, então aquilo lá já pode te dar duas folhas de splash. Você tem a outra criatura que gera mana de qualquer cor, 2/4, por 4 mana. Então acho que assim, decks de outras cores, decks que não são verdes, eu acho que você não tá muito fácil mesmo, sabe, pra você splashar. Só se você pegar várias Evolving Wilds. Mas decks verdes, eu acho que tem a base ali, especialmente verde-azul, eu acho que verde-preto, que estão interessados em estender um pouco um jogo. Acho que é fácil você fazer um suporte pra splashar outras cores, sim. Splashar bomba, sabe? Aquele clássico deck verde que splasha bombas.
Lógico, todo formato tem bombas, né? Mas nesse aqui a gente vai estar mais focado em draftar cartas ou draftar um deck, né? Tá mais focado em sinergia ou mais focado em qualidade individual de cartas?
Ó, sabe como eu tenho sentido? É que assim, é um formato muito sinérgico, mas não tem umas sinergias tão prescritivas quanto outros formatos, sabe? Então, como é que eu vou te falar? Tá, preto e azul é um deck de zumbi. Só que assim, o que exatamente você quer no seu deck de zumbi depende das cartas individuais de zumbi que você tem, sabe? Não existe um esqueletinho montado de zumbi que é único, assim. Não é cada cor tão definida. Então, acho que tem bastante variação. Então, a resposta é meio que os dois, né? Mas assim, o formato é bem sinérgico, só que é mais uma questão de micro-sinergias, eu acho, entre cartas individuais, assim, entre aquelas cartas que funcionam juntas e você fazer um deck único do que exatamente seguir a mesma receita de bolo para cada combinação de cor, sabe? Essa impressão que eu tenho depois de 2 dias, assim, é que tem bastante espaço para exploração no formato, porque as sinergias não são tão engessadas igual a gente viu em edições anteriores. Depende muito das cartas exatas que você tem, de quais ferramentas você vai compor o seu deck.
E propor uma discussão aqui para vocês que já draftaram mais do que eu, o custo médio das criaturas aqui, ele está inferior ao de Forgotten Realms, né? Lá estava perto, por um pouco mais do que 3, acho que 3,3, aqui tá 3. E até a questão de resistência de criatura também, metade das criaturas incomuns tem por volta de 100, né? Metade delas tem resistência 1 e 2. E combinando ao custo e também aos removals que estão mais baratos também, né? Com custo médio de 2,3, que caiu, né? Em Forgotten Realms era um pouquinho maior também. Teoricamente, você pode pensar que o formato está mais rápido, só que não é o que a gente está vendo nos gameplays, né? Assim, flashback você tem incentivo para ir longe, né? o arquétipo de sacrifício, arquétipos com ficha, como humanos, arquétipos de lobisomens, você tem incentivos para carregar o jogo para o mid e para o late game. E é o que tem acontecido. Então, apesar das cartas estarem mais baratas e até algumas até mais fracas, você está indo mais frequentemente para o late, para o mid e para o late game. É isso mesmo pela experiência de vocês?
Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Porque as criaturas são menores, né? Então vamos pensar assim, as criaturas são menores, mas eu acho que as formas de ganhar valor nessa edição estão muito boas. Eu tenho quase sempre jogado de azul, porque eu vejo as cartas azul passando, assim. Então consider aquela cantrip lá que bota a carta no cemitério e aquela criatura... E o Organ Hoarder também, 4 mana, 3, 2. Quando entra, você olha as 3 do topo, coloca uma na mão e duas no cemitério. Aquilo lá é... Aquela carta é absurda e eu vejo ela passando muito. Então, assim, considerando que a gente tá numa edição com flashback, com disturb, que são as duas principais mecânicas, o Organ Hoarder vai te colocar uma carta na mão e provavelmente vai colocar outra no cemitério pra você conjurar depois, talvez até duas. E vai ser um 3-2 ainda, saca?
Então, o Organ Hoarder é tipo um drifter. Perturbar dá uma vantagem muito grande para essas estratégias, para essas cartas que envolvem self-mill, né? E self-mill é algo que você tem promovido, inclusive, nos seus decks bem-sucedidos, né, Luiz? Você acha que é algo para focar desde o início, se você puder, os enablers? Os payoffs são fáceis de encontrar, os enablers nem tanto, parecem menos abundantes.
É porque eu acho que assim, esse que é o problema. As poucas vezes que eu joguei sentar de azul, no meio do jogo você começa a flodar e você morre, sabe? Você não tem... Você tem que ter um outro disturb, você precisa ter um... Tem que ter as cartas com flashback, mas às vezes você, por exemplo, tentar jogar de Selesnya, você não vai ter necessariamente isso, né? Aí você tá enfrentando uma pessoa de azul que tá assimilando e comprando carta todo turno. Você não fica sem gás nunca. Quando você tá jogando de azul, sabe?
O azul me pareceu uma cor que... claro que não é o Rakdos de Dungeons & Dragons, mas é aquele deck que você consegue ir bem, mesmo com um deck ruim, entre aspas, né? Um deck cheio de filler, às vezes, que você consegue extrair pequenas vantagens do Disturb, cartas que flipam. Você consegue extrair disso, né, Micheiras? Você consegue criar ali uma sinergia mesmo com cartas comuns em comuns, às vezes. Você não precisa daquela bomba rara, às vezes, para conseguir definir um jogo, né?
Sim, as suas cartas comuns estão gerando muito card advantage e isso vai somando no longo do jogo, né? Cada vez que você dá um consider e você mila a carta do topo e era um disturb, um flashback, você comprou duas cartas por uma mana. Isso é muito forte.
Até aproveitando o azul, deixa eu te fazer uma pergunta. O abafamento malicioso, né? Que é aquele anula de 4 manas que volta a carta. Você acha que nesse formato ele tá sendo útil? Ou você continua achando... Ou você acha que anula ainda não é uma boa?
Não, acho que os anulas são excelentes. Eu ainda não usei o cover up, né? Por falta de espaço, mas ainda quero testar coisa nesse sentido. Aí, eu acho que o formato tá ficando um pouco mais lento, então assim, quando você tem um pacote de dois cover up no seu deck, você nunca vai perder uma mirror de control, por exemplo, porque você pode ficar embaralhando eles de volta, né, e lupando o seu deck. Então acho que a carta é um plano por si só. E aquele counter de 3 mana que coloca um token de Decade é excelente também. Então, a carta é ótima.
O que eu gostei tanto do Devil's Cover Up e do Dissipate é que eles exilam, né, o que é muito importante, né, nesse formato, né? Exilar cartas ou a mágica ou exilar alguma carta do cemitério é um plus que define jogos, né?
Sim. Eu tinha até esquecido do Dissipate. Acho que o Dissipate é até a terceira opção no caso, mas sim, com certeza é um plus. Porque é uma forma de combater o flashback ali, né? Sim. Que depois o bagulho vai voltar pra te beliscar. Então os disturb... Todas as cartas com disturb eu tô achando excelentes, assim. As mais fracas ainda são boas. E as boas são muito fortes. Eu tô vendo até... Meio carta demais, né? Porque isso que eu acho, a galera tá deixando passar muito Disturb, a galera tá deixando passar muito Consider e Organ Hoarder. Então tá fácil jogar de azul por enquanto, é o que eu tenho sentido.
O fato de Disturb sempre voltar com um bicho voar também faz toda a diferença, né, cara?
Sim, é o que você quer no seu deck de control, né? Você vai ter uma criatura cedo ali que vai trocar e depois pra ganhar o jogo, você pode ganhar o jogo com qualquer coisa. Você só precisa ter o seu card advantage pra enterrar o oponente. Aí aquele bicho 1/2 voar ali do cemitério mata o seu oponente depois.
A gente tem falado aqui que Disturb e Recapitular é forma de colocar duas cartas em uma só, né? Então, sim, quem viu isso cedo consegue valorizar suficientemente bem.
É, eu... acho que Disturb é a aventura da nova edição, né? É, repaginada, né?
É.
E os custos estão muito interessantes também, né? Criaturinha pequena na frente, aí o Disturb custa alto, mas ali no mid do late game se traz e é um bicho bastante relevante, com corpo relevante. E as fichinhas de decomposto, vocês têm feito o que com elas? Qual a melhor maneira de aproveitar essas fichas?
Então, o decomposto. Decomposto Apira, eu acho que uma comparação que eu vi por aí que eu achei bem interessante é não considerar elas como criaturas, né? Você tem que considerar uma ficha com decomposto como se fosse tipo um token de food ou uma energia, lembra? De Kaladesh. Então, o decomposto é um recurso que você vai usar pra alguma coisa. Ontem eu montei um deck que tinha duas cópias da criatura 2/1, que você pode virar três criaturas pra virar a criatura alvo.
Sim.
Isso é uma criatura azul, Scab Wrangler. Tô com ela na minha frente aqui. Essa carta é uma bomba, porque aí você começa. Todas as cartas fazem um token de decade, então você vai encher a mesa e virar tudo que é relevante do seu oponente. Até chegar no ponto que você tem token de decade suficiente pra ganhar o jogo em um ataque, sabe?
Interessante.
É, o preto tem uma similar, né? Que é o zumbi de cerco.
O preto tem uma similar que cada oponente perde um de vida, o zumbi de cerco, exatamente. Você faz uma coisa parecida. E eu não tava botando muita fé. Tem um azul também de 1 mana, que é 1/3, que você pode dar surveio na carta do topo do seu deck, né? Eu não tava botando muita fé nisso, mas ontem eu tava assistindo uma stream do Sam Black, ele jogando uma partida com essa carta. Ela pareceu insana em jogo, então eu tô bem a fim de testar ela hoje.
É possível. Bom lembrar que ele tem defensor, né? Então...
Ele tem defensor, é verdade, sim, 1/3 de defensor.
É, mas... eu tive uma combinação boa com o decomposto, que foi o Jadar, que é aquela rara que coloca um zumbi todo turno, se você não controlar, com o oportunista mórbido.
Nossa, bom.
Que aí eu colocava. E aí, como eu tava no BW. Você
faz oportunista mesmo?
Oportunista mórbido. 3 manas, 1/3. É o mano ladino que toda vez que uma ou mais criaturas morre, você compra uma carta e ela só triga uma vez. Então, eu batia com um zumbi por bater, o cara podia bloquear, ele morria, eu comprava uma carta e no final do turno eu colocava um outro zumbi. E aí, como eu tava no BW, eu usava o Rolly Moby, né? Aquele que toda vez que uma criatura morre, você põe o marcador nele. Então,
sim.
Acho que umas 2 ou 3 vezes o cara concedeu quando eu tinha as 3 cartas na mesa. Ele nem quis seguir com o jogo, sabe?
Então, outra forma legal de aproveitar essas fichas é Trigger de Morte. Você precisa saber o que seu deck quer fazer, então, né? Você vai utilizar essas fichas como alimento para essas mecânicas de virar, fazer alguma coisa, ou se você vai jogá-las para morrer, para poder trigar os triggers de morte.
É, exatamente. Assim, da hora da edição, eu acho que faz o... chama aquele ponto de sinergia, né? Existem muitos usos para as fichas, é só você achar uma forma criativa. Você pode também sacrificar para crescer coisa, né? Tem aquela mágica de 1 mana que você pode sacrificar uma criatura e exila a criatura alvo, então é ótimo pro seu token de mórbido. Ou a rara do Nicolas Cage também, que você rouba uma criatura, mas tem que sacrificar uma criatura.
É do Nicolas Cage. Que carta é essa?
É a rara, acho que é, não sei que, Identity, Grafted Identity, é uma rara de 4 mana que a arte lembra o filme A Outra Face com o Nicolas Cage. Então é uma aura de você sacrifica uma criatura e você controla a criatura encantada e ela ganha
mais. O Control Magic novo,
isso. Então assim, você tá sacrificando um Decade que você ganhou com uma mágica sua, porque a gente tem várias mágicas que fazem X... X é uma coisa justa pro custo e bota um decade junto, né? Como o counter, por exemplo. O -2/-0 compra uma carta. A remoção azul de 4 mana. Tem a criatura de 3/2/2 que bota um decade. Então, assim, quando incidentalmente várias cartas suas vão botando esse decade e você tem um uso pra eles, aí que eu acho que a sinergia funciona mesmo.
Agora eu não consigo parar de pensar no Nicolas Cage de padre no começo desse filme, que é sensacional.
A remoção que o Mixeiras comentou é o comido vivo, né? Que você pode sacrificar uma criatura pagando 1 mana ou pagando mais 4 manas, né? Que exila. E E outra que eu lembrei também é aquela azul humana, sacrifica uma criatura, compra 3 cartas. É uma carta que eu vi várias vezes em piques passando, sabe? Tipo, tá lá no pique 10 e a carta tá lá e é uma incomum. E ela pode
se muito você bem cair essa carta aí, né? Se você tiver no W, você sacrifica um bicho de Disturb. Se você tiver no B, você sacrifica uma fichinha de zumbi com decomposto. Mas como é que tá essas cartas de card draw, exclusivo de card draw? Tem tempo pra jogar elas? Tá ok nesse formato?
Então, isso que eu ia apontar. Eu acho que, assim, card draw por card draw nem é uma coisa tão interessante, na verdade. Porque você tem os card advantage com self-mirror e flashback, né? Então, você fala de vivissecção, putz, você tá comprando 3 cartas. Mas você fazer um organ hoarder, você também tá comprando 3 cartas, de certa forma, né?
Sim.
O 4 mana que olha uma, bota na mão e 2 no cemitério. Então, ele também é um 3 pra 1. Então, eu acho que... Eu não usei vivissecção até agora nos decks, porque eu acho que nunca tem espaço. Mas a impressão, assim, é que card draw por card draw, você não... Ele não... Sabe? Você quer afetar menos o board, você quer...
Né? É menos necessário.
Você consegue pegar
card draw incidental, né? Você não precisa ter uma carta específica pra isso.
Isso, exatamente. É porque eu só tenho jogado com esses... Eu tenho priorizado essas cartas bem alto também, né? Então, assim, você termina não precisando de card draw nos meus decks. Então, eu não rodei vivissecção ainda.
Falando
Mas
em
eu acho que deve ter um lugar. Eu acho que deve ter deve ter decks que você vai usar, assim. Porque não acho que eu vou ficar jogando com 2 ou 3 Organ Hoarder em todo o draft pra sempre, né? A hora que a galera começar a pegar essa carta, você vai, talvez, precisar usar a vivissecção.
E falando em afetar o board, qual é a resistência mágica que as criaturas têm que ter aqui pra ficar segura? É 3 ou 4? Você deve pensar 3, porque vai segurar as fichas com decomposto, mas essas fichas tá com uma vez e morre. Então talvez seja 4 pra escapar da maioria dos removals de base de dano.
Cara, assim... acho que não tem muito, porque assim, os removals eles estão muito abundantes, os truques de combate estão muito abundantes. Então, assim, eu acho que não dá pra fazer essa conta, assim. Pelo menos eu não tive essa impressão. O Mincheira jogou mais, talvez ele possa dizer mais. Mas, assim, por exemplo, bloquear não é uma vantagem muito grande, a menos quando você consiga ter um disturb ou flashback ou coisa do tipo, né?
Por causa dos truques de combate. Estão jogando muito truque de combate?
Muito truque de combate, cara. É sempre quando você tem aquele 2-2 sem habilidade nenhuma atacando, vai vir um truque de combate. Eu não sei se teve essa mesma impressão, mas assim, o pessoal tem abusado muito, até de forma incorreta às vezes, mas eu tenho visto a galera usando muito.
Eu tô achando que os tricks estão bem fortes mesmo, é porque você tá jogando melhor de um, Eli.
Isso.
Então, eu não sei como é que tá essa diferença, eu não consegui assistir tanto melhor de um, eu imagino que esteja mais agressivo, né?
Sim,
mas a galera joga muito, sim. Eu também acho que é bem difícil achar esse número. Supõe que nada tá seguro, assim, né?
Não, eu não achei segurança nenhuma pra nenhuma criatura, cara.
Supõe que nada tá seguro mesmo. Mas eu acho que também as mecânicas levam muito a você colocar coisa na mesa e atacar e empurrar mais a vantagem que você tá pra frente, por exemplo. Então, lembra, os tokens de decaído, por exemplo, eles ficam lá sentados na mesa. Só que se você tá botando pressão no seu oponente, eles se tornam uma ameaça, de certa forma, né? Porque você sempre tem aquela ameaça de, agora eu vou atacar com todos os meus tokens. Então, assim... E, por exemplo, o Disturb é uma mecânica que incentiva você a continuar atacando e aí trocar as cartas também, né? Porque elas voltam pra você colocar mais, ou até mesmo bloquear, eu não sei, na verdade. Tipo, tô tentando trocar e gerar card advantage, eu acho, através de cartas que recursivas e atrito. Acho que é como eu tô vendo os jogos, sabe? Porque eu acho que tentar ganhar os jogos no tempo... Pra mim tem parecido meio frutífero, sabe? Eu tô tentando ganhar no atrito.
Então, gente, você não tá usando muita evasão? Ela não é tão relevante nesse formato?
Não, a evasão é muito relevante, sim. Todos os decks têm alguma forma, né? Tipo, aquele... Que aí outra coisa, aquele Disturb 4 mana, 3-2 voar com Disturb por 5, que é uma garça que volta...
Nossa, isso é muito bom.
Você toda medonha. Isso é muito bom. Isso, todos meus decks têm um, pelo menos, sabe? Porque a galera não pega. E as cartas com Disturb, as próprias cartas com Disturb, você termina colocando nos decks, então ela volta com evasão também. O padrão de jogo é, joga um Disturb, troca e joga lá depois. Joga um Organ Hoarder, compra 2 cartas, troca o Organ Hoarder e continua fazendo coisa. Aí uma hora, a interface do Arena é engraçado que as cartas do seu cemitério que você pode jogar ficam ali como se estivesse na sua mão, né?
É.
Aí uma hora, seu oponente tem 2 cartas, você tem 10, sabe? Uma coisa assim.
É. E vamos falar de arquétipo então, cara. Quais são os melhores arquétipos, na sua opinião, Luiz?
Ó, o que eu gostei mais? Azorius Espíritus, Dimir Zumbis. Eu gostei bastante do Izete também.
Todos que tem, os quatro que tem azul.
E o Civic de Self Mil.
É, mas me diz uma coisa, o Izete, você tá apostando mais na sinergia nesse caso ou é qualidade individual das cartas? Porque o Izete liga pra jogar mágica, instante feitiço, né?
Sim, é que eu acho... Ué, então, o Izete eu acho que é bem interessante porque tem várias coisas diferentes. O Izete é um deck que... É aquele negócio, os decks dão bastante espaço pra você explorar ali, né? Eu acho que tem um Izete que você joga mais com cartas comuns e tal, que então você quer fazer card advantage, né? Você quer pegar todas as emoções que você puder vermelhas, e aí você pareia isso com card advantage azul de qualquer tipo, e aí você tem uma criatura que é bem chave, que é um 4 mana 2-1, que quando entra devolve uma instantânea feitiço pelo cemitério pra sua mão, né? Uma criatura vermelha. E aí você faz um deck que é uma pilha de remoção e ganha o jogo com isso. Eu acho que é bem plausível. E tem até uma incomum, que é um payoff ótimo também, que é 5 mana, você faz uma ficha com atropelar, com o tamanho igual o número de machos que você tem no cemitério, né? Então, aí essa carta é o seu finisher, você faz um deck baseado nisso. Só que eu acho que tem várias raras que meio que te dão uma outra direção pro deck também. Dá pra você fazer um deck mais tempo, deck mais agressivo, assim, se você tiver as raras ou as incomuns certas pro payoff, né?
Essa que o Mitchell comentou é o Aprender a Tempestade, né? Que ela tem 5 mana e você põe um elemental com poder de resistência igual ao número de card mágica e feitiço do seu cemitério, mais os que tiver exilado, que tiver recapitular, e ela tem recapitular por 7 manas também. Termoquimista me pareceu uma carta bem boa nesse formato. Eu perdi uma partida pra um cara com um termo, que o termo me deu 10 de dano sozinho.
Uau.
Eu não consegui remover, eu acho que eu tava no GW, eu acho, e ele nunca bloqueava, e eu não tinha, não veio nenhuma carta que removia ele diretamente, eu acabei perdendo. Então, é uma carta que acaba direcionando um pouco o draft para esse tipo de deck, né? Mas ele acaba sendo bem forte, né, Mitida?
Sim, é isso que eu montei um deck com Termo ontem também. Tinha Termo e tinha Delver, inclusive. Se eu não me engano, aí dá pra você fazer uma coisa nesse espaço. Eu achei que o Delver é mó preguiça, né? Você não tem nenhuma forma de enablar ele.
Sim,
mas eu tava trazendo Delver na draw ali, porque aí agora que flipa, você já tem um clock rápido, assim. E aquela... tem uma comum que eu achei muito boa nesse formato, muito melhor do que normalmente é, que é a de 5 mana, instantânea, causa 5 de dano à criatura, causa 2 ao controlador, se a criatura fosse morrer, você exila. Então, geralmente, eu não gosto muito das emoções vermelhas de 5 mana, só que essa eu achei bem interessante, porque ela... esses 2 de dano vai somando, né? Então, especialmente você tá num deck de termo, você já soma todo o dano do termo, mais esses 2 incidental, e aí isso funciona muito bem no late game com a carta de 4 mana que volta pra mão, então isso termina juntando bastante dano ali incidental na cara, e o exilar também ótimo, então, né, só bônus nesse formato.
É isso que eu ia falar, exilar acho que é a cereja no bolo dessa remoção mesmo.
Sim, já exila o bicho com disturb, ele não volta ali pra morder o seu fígado depois.
Em geral, o termoquimista com 3 de defesa e com tanta carta de recapitular e podendo estar nesse arquétipo de instante feitiço aí, parece bastante um pique bastante decente pro deck mesmo.
Sim.
Ele falou, se você jogar ele no turno 2 a pessoa oponente não tiver remoção, o termo vai causar ali 10 de dano tranquilamente, porque você termina com bastante mágica mesmo nesse deck. Não é difícil você terminar com 12 spells pra mais e suas spells ainda tem flashback, então você casta elas mais de uma vez. Né?
Mais trigger.
Uma carta que foi muito importante nesse deck que eu tomei foi a Revelação Elétrica, que é aquele que você descarta, compra 2 cartas, né? E aí, como ela tem recapitular, ele tinha 2 dessas cartas. Então, assim, foram 4 mágicas que ele conseguiu fazer para desvirar o termo, né? Então é muita vantagem nesse sentido.
Uhum. Volta e meia, o Wizards tenta fazer esse deck nesse arquétipo, né? No, em vários formatos limitados. Aparentemente aqui, então, funcionou o Izete Spells. Ô Luiz, você falou do W Espíritos e do B Zumbis. O W Espíritos, ele tem a vantagem da evasão, e ele ainda tem, né, o late game lá com o Disturb, então ele parece ser melhorzinho, né?
É que ele depende muito também das cartas individual que você tem, né? Mas o B também... O B, a hora que você... Porque o B gera tanto valor, é uma coisa impressionante. Acho que é outra cor que... Outra cor mais profunda ali perto do azul é o preto nessa edição, certamente. Tem tanta carta preta da hora e todos os tokens de decaído incidental que você ganha. A hora que você vai somando isso pra gerar essa sinergia, né? É bem coisa de... É bem uma vibe de filme de zumbi mesmo, assim. Eles vão se acumulando. Uma hora você vê aquela horda do outro lado.
É legal que eles conseguiram fazer isso. E o deck de vampiros, cara? Hack dos vampiros, tá jogável?
Olha, eu enfrentei umas versões bem fortes, viu? Te falar, perdi pra uns belos decks de vampiros, assim. É que aí eu acho que entra na coisa do deck bastante diferente quando ele tá na play e na draw, né?
Ah, é.
Ou em qual match que ele tá jogando, sabe? É, porque o deck é muito agressivo. Então, assim, ainda mais naquela coisa mecânica de você tem que ter causado dano no oponente pra suas cartas funcionarem melhor, né?
É, sabotador.
É, eu acho que imagina, assim, uns jogos que você tá na draw e aí o deck não funciona tão bem. Especialmente na melhor de um, que ele vai tá muito exposto à moeda.
É, a incomum de Rakdos me pareceu exatamente assim, cara, que é a Socialite Vampira, né? Ela é 2/2 ameaçar, e aí quando ela entra em jogo, se o oponente tiver perdido pontos de vida nesse turno, você coloca o marcador mais um em cada outro vampiro que você então, controla.
Então, insano.
E ela meio que ela dá uma habilidade de crescer os vampiros toda vez que um oponente perde vida também, né? Então, o oponente perdeu vida, então depois do combate você baixa mais vampiro, e esse vampiro entra com o marcador mais um adicional. Então, se você tiver no play, é muito diferente o jogo. No play com ela ainda, com drop 1, nossa, é perfeito. Você snowbola fácil.
É, eu tomei um desse também. Aí, turno 1, ele tem a Ferroadora Voldaren, que é aquela que tem iniciativa quando estiver atacando, e tem o paga 3 manas e ganha +2/+0. Isso é muito bom. O Cavaleiro do Pavor Montado, que é aquele que entra com marcador +1/+1, ele é 5/4, tem atropelar se o oponente perdeu. Ele ganha +1/+1 se o oponente perdeu vida. O Forrageadores Famintos, que é 4 mana, 4/3. Se o oponente perdeu vida, quando ele entra, você adiciona 3 manas vermelhas, então você consegue fazer ele, fazer mais um bicho. Então, assim, é um deck que ele consegue, assim, em 5 turnos ele fez 6 criaturas e, assim, ele tá te destruindo, sabe? Então, é um deck que eu tomei 2 vezes esse deck e as 2 foi nesse sentido.
É, sabe? Quando você não pode atacar, o Termoquimista pode ajudar nesses triggers também.
Sim. O Abandonar o Poço foi uma carta que acabou me surpreendendo nesse tipo de deck, que é o feitiço que é uma e uma vermelha, até 2 criaturas alvas não podem bloquear nesse turno e ter recapturar por 3/+1 vermelha. Então acontece, né? O cara já não tem bloco bom, você ainda tira os 2 melhores bloqueadores dele e tá batendo com 3 criaturas. Então, assim, o jogo acaba muito rápido.
Outra carta que me pareceu bem chave também é o 2/2/1 voar, viu? Que não pode bloquear.
Sim,
decks de vampiros que eu enfrentei múltiplos desse aí, desse vampiro, esse pareceu bem chato. Não é tão fácil você ficar botando bloqueador, né? Essa carta eu achei bacana também. Mas é isso, o deck de vampiro ele faz uma bola de neve muito rápido. Aquele negócio, eu tô pensando em ganhar no atrito, né, nesses jogos, no jogo longo e tal, nesse formato. Só que você não pode negligenciar o turno 2 também, de forma alguma, porque senão você morre pro deck vampiro fácil, assim, né. Então, assim, ainda tem que ter velocidade defensiva em todos os seus decks, né, mesmo se você não esteja jogando com um deck mais agressivo. Não dá pra imaginar que o formato é lento de qualquer forma, porque o deck de vampiro te pune, assim, muito forte.
Você precisa ali de uma remoção de custo baixo, né? Pelo menos uma ou duas aí até a curva 3 é bom você ter pra poder lidar com esses decks, né? Porque você tem esses payoffs ali que acabam snowballando, né? Você precisa remover essas criaturas o quanto antes, né?
Tem alguma coisa pra fazer no turno 2. Se você não tem a sua criatura de 2 mana que vai bloquear, que você tem a remoção plata, né? Tem que ser alguma coisa, tem que ser feita mesmo.
O Luiz, entre drop 1 e drop 2, umas 6 criaturas, tá? No mínimo, tá bom?
Eu acho que é algo assim, umas 6 jogadas de turno 2, 6, 7, né? Não necessariamente criatura, mas pode ser remoção barata também, mas isso, eu acho que é uma coisa assim. Só se tiver disturb pra você jogar de novo mais tarde, melhor ainda, né?
Pro deck agressivo você pode ir, lógico, né? Apertar bastante essas curvas aí. Mas ainda entrando em curva, cara, tem decks aí com 15 terrenos ou entre 16 e 18 é o normal aí?
Eu não vi esses decks de 15 terrenos ainda não, viu? Porque eu acho que assim, melhor sair pro lado seguro, né? Então, acho que é melhor você pegar cartas com flashback, pegar cartas com disturb que você vai usar depois, do que tentar cheatar na sua mana, sabe? Então, melhor pensar no late game mesmo, do que tentar encurtar, não sei.
18 terrenos é importante em algum caso?
Eu também não usei 18 em nenhum deck, eu acho. Talvez em um, porque faltou uma playable, né? Porque eu tô terminando muito com Consider também. Consider,
eu acho que é um pick muito
alto e a galera tá deixando passar, né? Mas eu acho que num deck agressivo, talvez 16 terrenos, porque sempre tem aquele problema, se você flodar, você vai perder, né?
Ô Luiz, mas quantos Consider você tem jogado num deck?
Olha, no mínimo um. Se vier três, dá pra jogar três suave. Dá
Nossa,
pra jogar com 16 terrenos se tiver três Consider. Eu acho que eu não consegui pegar mais que três ainda, mas eu jogaria com cinco Consider, tranquilamente.
Uau!
Muito forte, velho. É sem zoeira mesmo. Fora o Selection, hora que é aquele negócio, comprar duas cartas por uma mana é muito injusto.
É verdade, é verdade. Uma mana instante ainda, né? Capaz de comprar duas instante, jogando um
instante. Você ainda passa aí. Te ajuda também a fazer voltar a ser dia, né? Quando você precisa, porque ainda tem uma galera que bota um lobisomem na mesa, ainda que
tem um custo, assim. Ainda tem, não deu uma semana, ainda tem gente jogando de lobisomem, como assim? Pô?
Não, mas eu acho legal, porque, pô, é a edição de lobisomem, a galera vai, abre o draft lá e fala, uau, um lobisomem, essa edição de lobisomem deve ser o brabo. Mas, então...
Aí toma do vampiro, toma do humano, toma do zumbi, né?
Fala, poxa.
Eu te falei da prática dos 14 terrenos que eu tenho feito com meu irmão. Não te falei, né, Luiz? A gente tem jogado com muito melhor de um. E no melhor de um tem um algoritmo que, né, ajuda a suavizar a mão. E a gente tem experimentado cada vez com menos terrenos. Em Forgotten Realms, cara, deu pra fazer 7 vitórias em algumas vezes com 14 terrenos no deck. E com uma curva normal, sabe? Com 2 drop 6, 4 drop 5, normal. Sem pensar que você tem 14 terrenos. Porque você se aproveita dos 2 ou 3 que vem na sua mão inicial e por alguma mágica, né, se é que dá pra chamar disso, o jogo vai te mandar pelo menos até o 6º terreno na curva, assim. No máximo você pula 1. E tem acontecido com mais frequência do que você deve esperar. É muito estranho. Mas tem acontecido. Eu fiz, tive sucesso. Meu irmão fez diversas vezes, mandava as listas e tal. Teve sucesso. Eu achei muito estranho. Mas é o melhor de um. A gente não sabe o que acontece no Arena no melhor de um.
Tem um episódio do... Tem uma pessoa que chama Serkovitz, que ele é um... Tem o site 17 Lands, né? Acho que eu já falei aqui pra vocês. Aquele projeto que ele coleta os dados e tal. E o Serkovitz, ele é do time do 17 Lands. Aí, mais ou menos uma vez por semana, ele faz uma live na Twitch fazendo, tipo assim, uma aula de números, né? De coisas que ele encontra... Números que ele encontra no 17 Lands, né? Trabalhando no rolê e tal. É super interessante o trabalho dele. E tem uma aula dessas que ele falou bem sobre a quantidade de terrenos mesmo e o comportamento do seu deck, sabe? Quanto a isso, ele tentou desvendar como que o algoritmo funciona a partir dos dados que ele tem de pessoas reais jogando com aquela quantidade de terrenos.
Nossa,
sabe?
Que interessante, cara.
Nossa, eu vou começar a jogar meus decks. Eu vou começar a jogar meus decks lá que vai cagar em todos os números dele, porque a quantidade de vezes que eu tenho problema com o terreno é algo impressionante.
É estranho. O melhor de três parece ser é uma simulação mais ideal da vida real. Bom, o deck que nós não falamos aqui é Boros, cara. Boros tem acesso ao main comum que eu achei fantástica, que é a Lightning Helix de pobre, né? Mas ela tem recapitular, que dá 2 e ganha 2 e tal. E é um deck agressivo também, né? Se curvar, fica difícil segurar. Mas não sei se você enfrentou, Luiz, o que, que você tem achado do Boros?
Olha, agora que você falou, eu acho que eu não enfrentei nenhum Boros, viu? Tem impressão. Se eu enfrentei, eu não me lembro, pra ser sincero. Não, enfrentei sim, com certeza. Enfrentei ontem, na verdade. Boros, porque eu sentia que ele caiu naquele negócio que a Wizard sempre tenta dar algum teminha divertido, mas ele é só um deck agro, né?
Sim,
negócio aí de dia e noite e tal, mas eu acho que é só um deck agressivo, jogar na curva e carta eficiente.
Sabe? É estranho, é um deck que usa a metade branca dele pra tentar criar uma sinergia com os lobisomens da parte vermelha. Tipo, a incomum é a Amazona da Aurora, que é 3 mana, 3-3, atropela ímpeto. Pô, isso é ótimo, né? 3 mana, 3-3, atropela ímpeto é ótimo. E aí, quando ela entra em jogo, se não for dia nem noite, pum. Vira dia. E aí toda vez que o dia se torna noite, ou a noite se torna dia, ela coloca um marcador mais um numa criatura que você controla. Então é uma forma de ligar as duas metades, né? Mas por ela mesma ter atropelado ímpeto, já te mostra o que, que a combinação de cor está tentando fazer. Mas parece que apostar em criaturas que não, que só tem uma carta, né? Que você só joga uma vez e dependem de você curvar para gerar resultado, me parece algo que tende a ser mais bem sucedido e melhor de um mesmo. Quando as mãos vêm mais curvadas, mas num formato mais competitivo com sideboard e tal, sem esse algoritmo aí, é mais seguro apostar no late game, com recapitular e com disturb mesmo, hein?
Não, é como eu tenho jogado, mas eu vejo também que tem bastante, a sua rate, assim, nas criaturas agressivas, nas tricks, é bem boa no vermelho e branco. Eu acho que vermelho é provavelmente a cor mais fraca nesse formato, tá? Já deixando claro, assim, acho que vermelho funciona legal pra na parte control do lado, mas o núcleo branco de agressão é muito bom por outro lado, sabe? Aquela mágica de um mana, que é um feitiço, que coloca um marcador e dá vigilância e tem recapitular por um mana branco, aquela carta é excelente. Eu tava usando no deck de espírito e eu achei aquela muito forte. Então imagino que tenha um deck ali que você vai usar 16 criaturas, a curva bem baixa e o resto pra encher com um trick com essa coisa de marcador aí, sabe?
Consegui montar um Boros bem, bem eficiente ontem. Ele tinha duas Amazonas da Aurora, ele tinha o Fogo Sagrado, ele tinha o Rencarolos, né, que é a rara, né, que tem voar ímpeto, e ele melhora os danos, né, as mágicas de dano, e pioras do oponente também. E tinha aquela mágica, eu tô até procurando ela aqui, a mágica Boros, que tem recapitular também.
Que dá dois marcadores e tudo.
Isso é muito ridículo, essa carta, cara.
É.
Ela dá dois marcadores, ela dá lifelink, vigilância indestrutível e haste, se não me engano, pra sua criatura.
Ela dá tipo tudo pra criatura.
Ela dá tudo, sabe? Ela é muito forte. E eu consegui alinhar, as estrelas se alinharam pra eu ter todas elas no mesmo... Aqui, Ignição do Fogo Angélico. É um feitiço, uma e uma Boros, né? Coloca dois marcadores mais um, ela ganha vigilância, atropelar, vínculo com a vida, indestrutível e ímpeto até o final do turno e ela recapitular por 4.
Me passaram isso aí num draft, eu acho que tipo o terceiro pique eu vi essa carta, eu falei, ô louco, a galera não tá respeitando mesmo o Boros. Mas aí eu já tinha começado, acho, com duas cartas azuis, até peguei isso, só que terminou que Boros não tava aberto, nunca tá, né?
Então, o meu acabou que eu comecei pro verde, se não me engano, que eu peguei aquela Catilda, né, que é a lenda GW, quando eu comecei a pegar o Rencarolos, isso aí, a Ignição, eu já mudei pro Boros, porque, né, era o que tava aberto no momento.
Tem alguma rara underrated que vocês viram?
Rara underrated?
É, alguma bomba que, ou carta que precisa de mais peças, mais sinergia, que o pessoal não percebeu o potencial.
Nossa, pior que eu acho que as raras são, em geral, tão fortes e tão óbvias, assim, eu tô sofrendo aqui pra achar alguma. Deixa eu ver.
Elas direcionam muito o draft, né?
Sim, as raras são...
até splasháveis, às vezes.
Sim, elas são bem claras o que elas querem que você faça, né? Eu tô achando difícil achar uma rara.
Cada par de cor ganhou pelo menos uma rara ou mítica, né? E algumas são bem fortes dentro do arquétipo delas, né? Tem o Florian, que é um vampiro muito bom no Rakdos.
Talvez a UW, que é aquela que dá blink, pode ser uma desse tipo. Eu não vi ela jogar ainda, não sei se você jogou com ela, Miguelcheiros.
Não.
E ela talvez seja um pouco mais específica, né? Que você precise ali do pra tirar mais valor dela, né? Você precisa de cartas com ETB e tal. Não sei.
Sim, aquela carta parece bem versátil. Ela tira bloqueador, ela reseta suas coisas, né? Ela... Você me lembrou, não é uma rara, mas é uma incomum. A incomum Simic, que tem flashback. Deixa eu pegar o texto dela aqui pra vocês. É o Wintertorn Blessing, ó. É uma mana verde, uma azul, feitiço. Você coloca o marcador +1/+1 em até uma criatura que você controla. E você vira até uma criatura que você não controla. E aquela criatura não desvira na próxima etapa de desvirar do seu controlador.
Opa!
Tem flashback por 3. Então...
Tempo total.
Isso é insano, é. Eu terminei draft com 4 cópias disso, sabe? 3, 4 cópias, mais de uma vez. A galera simplesmente passa e não nem vê essa carta. Essa carta é absurda nesse formato.
Parece aquelas cartas que a galera tem preguiça de ler, né? Tem muito texto, não vou ler, né?
Sim, tipo isso.
É tipo isso, galera.
Ela,
então...
ela faz muita coisa para apenas duas manas, apesar de ser feitiço, né? Crescer um bicho seu permanentemente, virar um bicho e não deixar ele desvirar, e ainda poder jogar de novo com um custo muito baixo, que é três manas, sim, é bastante relevante em um formato de correria. Pode ser o suficiente para você garantir os dois ataques que você precisa para matar o oponente.
Sim, e cresce os bichos com evasão, né, cara? Você pega os bichos com disturb que já volta 1-2, 2-1 às vezes, pô. Você uhum. pode chocar o bicho 3-2, 4-3 e, cara, define o jogo isso aí.
É, mas assim, ou você splash essa carta ou você vai ter que estar tá jogando de UG. E aí, pra jogar de UG, você tem que jogar de verde. E verde parece que não tá tão bom.
Nossa, mas Simic é tão bom também. Verde tem duas comuns excelentes. Que eu acho que é a Fazendeira, né? A 3 mana 2-3, que quando entra você mila 3 e devolve um terreno no cemitério pra mão. Essa carta é quase o Organ Hoarder, assim, é bem absurda também. E tem aquela de 4 mana do pé grande, né? Que é o feitiço de 4 mana que faz um bicho 4-4 e tem flashback por 7 mana.
Ah, assim, sim.
É, essa carta no formato também, o 4-4 nesse formato é muito bom, e você gerar os dois corpos é muito bom. Então, assim, acho que no momento você entra na combinação do Simic ali, as suas cartas verdes funcionam bem nesse espaço, porque você tem aquelas formigas em comum também com flashback, essa em comum Simic. Acho que funciona muito bem com o azul.
E picando carta como considerar, qualquer carta com flashback acaba sendo muito interessante para você. Você sabe que no verde normalmente você vai ter curva, vai ter bicho grande. E ainda assim ganhar carta como essa que você falou, né? Que põe a ficha e tem recapitular de 7 manas, apesar de ser 7 manas, né? É bastante relevante. Vai gerar essas dinâmicas de se gerar vantagem de carta sem uma carta pura de vantagem de carta, como o Vivissecção, né? Você naturalmente vai criando uma outra mão no cemitério.
É, o Simic eu acho que é a combinação que melhor joga nesse espaço, assim, que a gente falou. Aí uma hora você tem 10 cartas na sua mão, mas é tudo seus flashbacks no cemitério, né?
Tem que chegar essa metade do verde, porque se chegar só a metade dos lobisomens fica complicado.
Né? É, complicado.
Ô, Michele, eu tava comentando com o MP sobre agora a gente chegou no verde. Uma carta, as cartas de luta, né? No caso só tem uma, que é o duelo pelo domínio. Eu senti que parece que ela tá menos boa nesse formato. Você teve essa impressão também?
Então, luta em geral, eu tenho um pé atrás, viu? Quando não dá um pump ou quando não dá um bônus, eu tenho um pé atrás com carta de luta. Esse duelo por dominância, eu acho que eu nem usei nenhum deck até agora.
Uau!
A incomum que é o bite, né? Não o fight, uhum. Aquele clear shot, aquela lá é excelente, por outro lado.
Sim.
Que dá mais um pra criatura e ela causa dano igual ao poder, né? Ela não luta, ela só morde. Essa aí é ótima, mas o... A luta eu não botei no meu deck, não, viu? Eu acho, até agora.
É, eu senti... Teve um deck que eu tinha. Porque, assim, você o Comentículo, né? Que é o plus dela, seria, né? Pra você colocar o marcador +1/+1. E como tem muito bicho grande, e às vezes você ganha nos bichos pequenos, a luta acaba sendo que relevante, né? Você não consegue remover o bicho do oponente. Você quer tirar pequenas vantagens, então... Seu bicho vai ser sempre menor do que o oponente. Por exemplo, o Uivo da Caçada, pelo menos eu tive uma boa experiência com ela, tanto contra quanto a favor, que é o encantamento que dá +2/+2, vigilância, e desvira se a criatura for um lobo ou lobisomem. Ela acaba sendo um pouco mais específica, mas você estando no verde, você eventualmente vai ter um lobo ou lobisomem. Ela me pareceu mais uma remoção do que a luta, por exemplo.
Bom, o Eli é que tem lampejo, né?
Sim, ela tem lampejo, claro.
Então, ela é uma trick que deixa um valor na mesa, né? Eu acho que as tricks estão melhores que as remoções nesse sentido aí, viu?
Uhum.
Se você tá jogando com deck agro, se você tá propondo atacar, eu acho que as tricks vão funcionar melhor pra você, porque a rate delas é melhor do que a rate das emoções nesse formato, parece.
E deixa eu fazer uma pergunta sobre verde também. Tem Retorno à Natureza, que é um desencantar com um modo adicional de exilar um card alvo de um cemitério. Vocês acham que isso aí no melhor de 3 é main deckable?
Eu acho que não, mano.
Não?
Melhor de 3, não. No melhor deck, de 1... Um... Talvez sim.
Tem, nossa, não, eu também acho que não.
Não tem muito artefato encantamento chato no formato?
Então, não tem. Eu não acho que tenha. Eu acho que mesmo se você tá usando pra exilar uma coisa no cemitério, você meio que já perdeu essa troca,
já,
né?
Você perdeu uma carta pra tirar meia carta.
Provavelmente. É, tipo, então assim, às vezes ela vai ficar uma carta morta, às vezes você vai fazer meio pra um, no melhor das hipóteses, um pra um, tirando o encantamento. É. Eu não acho que...
É, eu gostei Boxer, mais de, né, cartas, por exemplo, aquele 5 mana, aquele branco, aquela criatura 5 manas, 3, 4, e quando entra, exila uma carta do cemitério do oponente. Eu acho que cartas que exilam incidentalmente são mais interessantes.
Sim, aquele preto de 5 mana é absurdo. O Grave Titan lá, o 5 mana, 3, 4, quando entra, faz 2 fichas de decaído e exila 2 cartas do cemitério do oponente.
Isso é muito bom, é, cara. É
Grave
muito
Titan, é o Grave Titan desse limitado, mas é forte mesmo. É, forte mesmo.
É brutal. Essa carta dá pra você usar 4 cópias, assim, tranquilamente. É o melhor topo de curva ali pro seu deck possível, né?
E com tanta ficha rolando assim, você acha que, pô, seria até que fácil trigar o mórbido, né? Que é o tema dos decks BG. Mas não é o que eu tô ouvindo, não, viu? Um pessoal que tem jogado tá falando que, assim, até que dá pra trigar mórbido, só que os payoffs não são tão bons assim. Vendo aqui o Carniçal, que é o zumbi, que é a incomum dessa dupla de cor. É 4 mana, 4, 3 atropela. Já não é um corpo tão legal assim. Mas ele ganha mais um, marcador mais um pra cada criatura que morreu nesse turno. Ainda assim, né, mesmo que você tenha que sacrificar, sei lá, 2 fichas de zumbi para ter uma 4 mana 6, 5, não parece que vale a pena esse tipo de apostar nesse tipo de sinergia, e os payoffs não estão tão bons. Essa mesmo a impressão de vocês?
Olha, eu não jogo com esse deck, eu ainda não vi esse deck, pra ser sincero, eu acho, eu não me lembro, assim. Eu acho que olhando em teoria, assim, o Golgari deve funcionar bem num espaço parecido com o Simic e com o Dimir, sabe? Combinando esses dois sentidos, mas vai ser meio que juntar o Simic e o Dimir sem azul. Mas, tipo assim, você mais quer gerar valor no jogo longo do que necessariamente trigar sua sinergia, sabe? Aí eu acho que sua sinergia vai acontecer por si só, porque você tem os tokens de Decade, então é fácil ele se trocar por alguma coisa, mas... Ou talvez você até quer splashar no seu Golgari, aí você vai terminar splashando carta azul e vai terminar sendo um Sultai da Vida, um deck mais híbrido. Mas eu acho que, em teoria, esse deck funciona bem assim. Se você não focar muito na sinergia, simplesmente usar cartas boas, veja que está sendo bem válida também, viu?
É que eu acho que ela é mais necessária de alguns payoffs, né? Você não consegue tirar vantagem incidental só das cartas, né? Você precisa de várias cartas com recapitular, você precisa talvez até desse carniçal, né? Pra você poder ter um bicho que consiga definir a partida, porque assim, você ficar dependendo de reanimação ou ficar dependendo de trazer carta de volta... vai deixar o jogo muito lento e poucas vantagens, eu acho. Você faz só trocas um para um. Então, eu não sei, eu senti que... você, por exemplo, o Renascimento do Cemitério do Terror, que é o que volta, né, faz o Reanimate, que ele é 5 anos e tem um recapitular por 7. Ele é bom, mas assim, se você tá num deck que eventualmente tem vários recapitular, você colocou de novo aquela carta e às vezes você tem que gastar ela com uma carta pra poder fazer um bloco, porque seu deck acaba sendo um pouco mais lento. Então assim, eu acho que você precisa de um pouco mais pra esse deck funcionar. Eu acho que ele funciona, ele consegue tirar valor, mas ele necessita um pouco mais de payoffs. Muito mais do que o B e o W, o próprio G que o Michelin comentou. Você pega várias cartas soltas ali que você consegue tirar uma sinergia, tanto do Disturb quanto do Flashback. Você não precisa estar no tema pro deck acabar funcionando, né?
É, então, eu acho que o BG é um pouco mais delicado mesmo, é o que você falou, mas... Pensar no núcleo de cartas, por exemplo. No verde a gente tem a Fazendeira junto com o bicho 4-4 de Flashback e com a Mágica das Formigas lá. E a gente junta com outras coisas de Flashback. Isso já é um core ali de Self-Mill Flashback dentro do verde, né? Você não precisa do azul. E assim como o preto, você consegue fazer uma coisa com o cemitério também. Você tem aquela mágica que... Aquela mágica com Flashback, você me lembrou de outra. Que é um mana preto, um feitiço, você devolve uma criatura do cemitério pra mão.
e bota um marcador mais um no zumbi seu e tem flashback por 4. Então,
isso é muito bom.
E isso é uma carta que você usa no Dimir também, então acho que dá pra fazer um pacote de sinergia dentro do preto e verde nesse sentido.
É interessante.
Também aproveitando essa coisa do cemitério.
O verde vai ter cartas como a fazendeira, né? Que você falou 3 manas, 2, 3, entra em jogo, mila 3 e devolve um terreno pra mão. E vai deixar os bichos no cemitério. Então, o que você vai fazer com bichos no cemitério, né? Você vai. É, pode usar essa carta que você comentou, essa carta preta aí, pra poder voltar.
É, interessante. Aí você tá mais uma vez, é outro deck que usa o espaço do cemitério como uma segunda mão, né? Eu acho que é bem isso que você quer fazer. Então você não precisa nem necessariamente ficar trigando suas coisas, jogar com desconto ali. É claro que é um bônus, né? Porque aí uma hora você faz uns tokens de Decade e aí você tem também o bicho preto que triga quando algo morre, sabe? Lá vai ser bom em qualquer deck preto.
Uhum.
Então que bicho você é compra isso? Uma carta, né? O 3 mana 1 3 que o Eli falou lá no começo. Quando uma criatura morre, você compra uma carta, é. Ah, isso aí vai funcionar num deck nesse sentido também, eu acho.
Interessante. É, parece que tudo tem que dar certo, então, assim, no draft.
Sim,
vocês
eu
têm
acho que é.
Pra esse tem que mais estrelas alinharem pro deck funcionar, eu acho.
É, eu acho que o Simic e o Dimir vai ser muito mais fácil, porque você tem cartas azuis, né? E as cartas azuis parece que faz a mesma coisa com menos esforço.
Sim.
Mas eu acho que o espaço do Golgari é algo nesse sentido também, dá pra funcionar legal.
Ah, bacana. Ô, amigo Chegas, pra finalizar aqui, vamos como um relógio voltar o azul então aqui, porque eu tenho uma carta pra te perguntar se ela, quantas dela você joga, se de fato você joga ela. É uma carta que eu não acho que deveria ser comum pela quantidade de coisa que ela faz, mas enfim, ela é alarmar, é uma e uma azul instante, -2/-0 pra um bicho, você cria uma ficha preta de zumbi com decomposto e você compra uma carta.
Você compra uma carta. Essa carta é da hora. Eu tenho usado ali de... Depende do deck, mas, né, ontem eu joguei acho que com 2 cópias, eu jogo de 0 a 2, mas eu vejo um deck de zumbi que você usa até 3 disso aqui, se você tiver com pouca interação.
No deck UW acaba sendo útil em algum momento?
Deixa eu ver, eu montei um W ontem que eu usava isso também, viu? Porque uma hora o oponente vai ter que bloquear essas criaturas, né?
É, acho que esse no W ela funciona mais como um truque de combate aí, né?
Uma trick, sim. Acho que é... Assim, quanto mais pro B você tiver, mais coisas você vai ter pra usar seu token, né? Então, por exemplo, a Scab Wrangler lá, que é a que vira 3 criaturas pra virar uma criatura, né? Então, acho que no B você vai ter mais uso pro seu token. Mas mesmo no W, mesmo que você não faça nada especial com esse token, eu acho que dá pra você usar como uma trick. E aí considera que é uma trick e depois vai dar 2 de dano na cara do seu oponente, sabe?
É, não custa carta também. Essa
é, não custa uma carta, segunda. Exatamente. Eu acho que assim, se você tem pouca interação, uma cópia dessa... Totalmente usável, até 2. Uma carta bem razoável.
E uma
porque,
outra...
assim, parece que ela faz muita coisa porque ela cria um zumbi, né? Mas zumbi de decaído não é exatamente uma coisa também. Se você não der um uso pra ele, né?
E é uma carta que não tem muita sinergia na coleção, mas que, enfim, é um corpo interessante. É aquele espírito 3-3 voa lampejo no azul. 5 mana 3-3 voa lampejo. Esse aí, é pelo corpo, vale a pena você completar sua curva 5 ali com ele? Ou já que não tem sinergia, não faz muita coisa, você esquece?
Então, esse eu ainda não cheguei a usar, viu? Só peguei muito tarde nos packs, eu não botei num deck, porque eu acho que ele entra no espaço que... A hora que chega o turno 5, eu já vou ter uma carta com Disturb no meu cemitério. Eu não vou precisar jogar ele, sabe? Então, por isso que eu acho que cartas caras, assim, que não geram mais valor por si mesmas, não precisa tanto. Uma carta em comum que eu gostei, que eu achei insana, é a Carruagem Fantasma. Eu tô olhando pra ela nesse momento aqui. 6 mana, 4/4 voar. Nossa. Quando entra, você pode procurar no seu grimório, pôr um card com flashback ou Disturb, isso colocar no cemitério e embaralhar.
Porra, se manda 4/4 voa, compra uma carta quando entra em jogo,
basicamente. Bom, tutor ainda. Vai comprar exatamente o que você precisa.
Verdade.
Então, acho que assim, suas cartas caras, que elas gerem alguma forma de card advantage, tipo essa carruagem, ou tipo o Grave Titan preto de 5 mana, né? Agora, carta cara só por carta cara, que eu não tenho usado muito, porque aí nesse ponto você já tem os seus Disturb pela segunda vez, né?
Uma coisa que eu ia comentar é que tem várias cores que tem criaturas com flash. O verde, o azul e o branco acho que tem. Eu não lembro se os outros, se o preto e o vermelho tem. Mas isso é importante para ficar esperto no combate, né, o Mixeiras, porque tanto, né, para você não tomar o bloco, né, de uma criatura que componente não tenha, quanto para você fazer aquele alfa, por exemplo, e acabar morrendo na volta, né? Por uma criatura com lampejo. Acho que isso é importante porque, como tem muitas tricks e eventualmente você não faz bloqueios, eu vejo que os jogos são decididos e sempre os jogadores têm pouca vida. Vários jogos que eu joguei e que eu vi. Tá 5x5, 7x5, 3x2, sabe? E às vezes uma criatura com flash desse jeito define o jogo, né? Então acho que também é uma dica importante pra você eventualmente ter uma criatura com flash ou ficar esperto para não tomar uma, né? Talvez ter um bounce ali se você tiver no azul, né? Ou uma remoção instant speed também para sempre não correr o risco de tomar isso aí, né?
Então esse é o formato para quem lê o Who's the Beatdown.
Sim. Não, olhar, jogar com a colinha do lado ali, a lista de todas as instant speed, acho que é bem interessante, né? Sempre é. Antes de você fazer aquele ataque ali, pô, quantas mana a pessoa quando a gente tem aberta? Vamos dar uma olhada aqui na tabela, o que, que ela pode ter.
Esses formatos são bem intensos. Quem viver bastante, quem tiver várias horas de voo aí vai conseguir sair melhor. Mas é um formato de vida curta também, né? E sobre isso, Luiz, você acha que vale a pena, por exemplo, fazer o truque lá de utilizar seus coringas comuns e incomuns na arena para poder criar as cartas da coleção? A gente fica 2 meses com ela apenas, né? Tem alguma coisa nos seus hábitos do Arena que muda ao saber que essa coleção tem uma vida útil menor?
Olha, pessoalmente não, mas também eu cheguei no ponto já de parar de me preocupar com essas coisas, sabe? Porque eu jogo faz tanto tempo, assim, eu tenho a conta com quase tudo, então não, pra mim não mudou nada ela ser 2 meses ou não, sabe? Talvez pra galera possa mudar, não sei também. Não tenho a menor ideia qual que vai ser a edição mais longa que a gente vai ver, sei lá.
Uma coisa que eu antecipo é que algumas mecânicas vão se repetir na próxima Innistrad, então você ter alguma experiência nesse formato pode ser útil depois.
Ah, e a edição é, nossa, maravilhosa. Eu tô me divertindo bastante, viu? Super recomendo pra galera. Tá muito divertido de jogar. Especialmente depois de jogar.
Tipo, D&D, né?
Mais equilibrada, com certeza. E mais divertida também. Tem muito mais coisa pra fazer. Tem mais textura, tem mais carta build around interessante. Acho que assim, não que D&D tenha sido ruim de forma alguma, mas a Innistrad tá muito melhor. É a diferença de noite, assim.
A piada veio pronta. Eu acho que é claro que D&D tinha uma proposta bem mais simples, né? Eu acho que até por substituir o Core 7, né? O período dele dentro do T2, eu acho que isso influencia na profundidade, né? Do formato limitado. Mas eu acho que Innistrad, não só pelas mecânicas, mas pelas cartas fazerem muito, né? E eu acho que essa questão do dia e noite, que eu tava comentando com o MP, é importante de ficar esperto, né, cara? Porque é claro que até o MP foi bem pontual nisso, né? Você não vai deixar de fazer uma criatura para eventualmente tirar uma vantagem de transformar, né, dia para noite ou noite para dia. Mas eu acho que isso agrega, né, dentro do jogo, e eventualmente alguma decisão pode ser tomada por causa disso, né? Você transformar a noite pro dia para deixar os bichos mais fracos, ou para eventualmente, se você tiver num deck que não deve ser draftável, que é o RG, né? Que é o de lobisomem, mas eventualmente você forçar para que haja essa transição. Ou às vezes até incentivar o seu oponente, né? Para que o oponente. Ele precisa fazer duas mágicas, se ele não fizer, ele não vai conseguir responder o meu turno, e aí ele vai transformar, ou vice-versa, né?
Uhum. Dá uma dinâmica adicional pro formato ainda, acho que é bem positiva a mecânica, é super divertida, e às vezes tem um deck de lobisomem real, assim, a gente só não encontrou a build certa ainda, e achei legal que incorporaram essa mecânica fora também das cartas de lobisomem, né? Tem as cartas que ficam flipando de noite dando um bônus, tipo a Harry,
que eu cheguei
a jogar com ele mais de uma vez, né? Você jogou com a Boros, né? Eu joguei com a Harizet também, que cresce quando o dia vira noite, a noite vira dia e reduz o custo das suas mágicas. Então, isso dá mais uma textura pro jogo. Achei bem legal essa mecânica.
Tem azul que compra carta, né?
Tem uma azul que compra carta e tem uma vermelha de 2 mana também, que você descarta carta e compra carta. Que lá também te dá uma velocidade de carta absurda no deck. Tem vários payoffs interessantes.
A azul é a sábia do firmamento. É 4 manas, 2, 3. Quando ela entra, vira dia. dia, e toda vez que o dia se tornar noite ou noite se tornar dia, você compra a carta. Isso acaba sendo bem bom, né, cara? Porque você tira a vantagem incidental, né? Se você fizer, ok. Se não, seu oponente, se ele tiver com essa mecânica, ele vai acabar, né, transformando, uhum. E aí você joga pro seu lado, né? Seu oponente faz, você desfaz e você compra duas cartas, né?
Mas se o oponente tiver com isso, tem um raio na testa, essa carta. Tem um alvo na testa.
Sim, tem um raio. É, e no Izzet específico é bem fácil você ficar, você fazer tanto as duas coisas, porque é fácil, se tá dia, é fácil você fazer virar noite, porque você joga um monte instantâneo, então é só você passar o turno que vira noite. E se você tá de, se tá de noite e você quer que vire dia, suas cartas são baratas, então é fácil você fazer um double spell também, porque você tem, tipo, Consider, que é uma cantrip, então você faz um double spell, já faz voltar a ser dia e você já... triga de novo sua coisa, né?
Uhum. Bom, então, acho que já esgotamos aqui o assunto, tem muita coisa ainda pra gente explorar, estamos no comecinho do formato, né? 2 a 3 dias aí com formato, mas, Luiz, obrigado aí por compartilhar tudo que você aprendeu até o momento, né? Você também escreveu sobre isso. É, tem mais alguma coisa que você quer dizer sobre o formato?
Olha, eu acho que a gente foi bem intensivo, assim, no que eu joguei, viu? Porque acho que o que eu joguei mandei pra vocês, assim. É... Tem a dizer que o formato tá legal, mais uma vez, vamos continuar jogando, galera.
Legal.
É, tô de férias aí os próximos dias, então vamos jogar bastante lá no Twitch. Colem lá quem puder e vamos desvendar mais decks aí, vamos explorar o que, que tem no Strad, que tá super divertido.
Legal, é, eu vou deixar os links aqui de onde o pessoal quer, pode te encontrar, né? Tem algum projeto, alguma coisa além da Twitch? Eu também deixei artigo de link de artigo na Cards Realm que você escreveu.
É, ultimamente eu tô mais só streamando mesmo e colocando vídeo no YouTube depois, viu? É isso, chequem lá, é YouTube, Twitch e Twitter, vocês podem encontrar nesses espaços.
Horário da stream?
Horário da stream agora, ainda esses próximos dias, até quarta-feira eu tô fazendo live começando ali à tarde, depois do almoço, indo até o meio da noite. Depois que eu voltar pra minha vida normal, a gente volta pra agenda normal de stream, que é de... É terça, quinta e sexta, a partir das 7h30, mais ou menos. Final de semana também na parte da tarde, 2 da tarde, 1 da tarde, em diante.
Ah, bacana.
É o horário geralmente que a gente tá ouvindo.
Legal. Eu assisto bastante pelo YouTube, cara, porque eu posso ficar pulando algumas partes ou acelerando o vídeo, acho bem, bem útil.
É, quem quiser, segue lá no YouTube também. Todo
eu
dia
aprecio você nova. Subir os vídeos lá no canal. E são, normalmente é draft bem sucedido, então a gente sabe que vai dar bom. Eu aprecio bastante isso.
Cara. Eu subo os drafts dão certo lá. É, eventualmente vou fazer aquele PowerPoint também, dando umas dicas pro formato, né? Vou explorar mais um pouco. Então já segue lá no YouTube que vai sair lá daqui a uns dias. E é isso. E tem também o coisa do Apoia. Eu posso fazer um merchan aqui. O rolê de assinatura lá do PicPay. Eu vou mandar o link aí pra vocês, quem quiser colaborar. Coloquei um grupo de WhatsApp lá pra galera que tá apoiando, pra trocar ideia de limitado, pra gente ficar olhando as builds e tal. E aí também tem acesso ao conteúdo dos vídeos antes de eu subir no YouTube, né? Então você já vê os vídeos mais imediatamente. E você também pode olhar o meu log no 17 Lands, que eu coloquei isso aí pros apoiadores. Então vê todos os meus drafts, todos os meus picks, todos os replays das minhas partidas, ter uma ideia ali, se quiser perguntar alguma coisa, tá tudo aberto lá no Apoia.
Ah, massa.
Mandei o link aí pra vocês.
Tá aqui, já vai para as notas do episódio. Então é isso, brigadão, Luiz. Boa sorte aí no grind. É, mirar para 9 dias, então, terminar essa coleção.
Né? Vamos que vamos, vamos dobrar a meta. Mas, mais uma vez, dobrar. Eu que agradeço, galera. Valeuzão, sempre um prazer estar aí e até a próxima.
É legal, espero que o pessoal tenha aprendido bastante, com certeza foi proveitoso para a gente. Obrigado, Luiz, boa sorte no grind aí.
Valeu, hein, vocês também. Abraço.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Chegamos ao fim de mais um podcast ali, semana corrida, deu para draftar um pouquinho, né, acompanhar um pouquinho, Bigoxeiras aí deu a luz, como sempre, né, reforçar aí, falando que, ó, se ele diz que o formato tá legal, porque tá legal mesmo, vão lá, vou deixar todos os links dele aqui, né, ele explica muito bem, ele faz até review do set inteiro lá no canal dele no YouTube, tá, então vale a pena acompanhar, ele é um cara do bem, assim, bem gente boa. Os contatos vão estar todos na descrição do episódio, né, que tá, eu costumo colocar no Face, na publicação do Face, do Insta e do nosso site também, naturalmente, né? Mas é isso aí, ele agora tem que jogar, tem que ter horas de voo, porque InStride não é fácil de dominar, né? É, pode ser um pouquinho simples de entender, mas não é fácil de dominar, então tem que treinar.
Sim, é um formato que não tem um hack da vida, né? Para você chegar, monta esse aqui que é seguro. Eu acho que você precisa realmente ir surfando e lendo os piques, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a mudança de cores nesse formato vai ser uma constância. Você vai eventualmente pegar aquela bomba rara e não vai acabar usando ela. Você vai ter que acaba mudando para algo mais sinérgico que estão deixando passar. Então acho que ler bem o draft vai ser essencial para esse formato.
E a pérola da semana, olha, repare que eu usei pérola e não frase, né? Vem do Diego, que ele diz, mas porra, comprar dual land para jogar no spell table? Vamos lá, mete uma dual Epson e bora jogar.
Diegão, mas é verdade,
a gente falava,
né,
de usar proxy, né, cara? Dual Epson é isso, né? Meu cubo inteiro é cubo Epson, então.
Não é cubo vintage, é cubo Epson.
É Power 9 Epson, exatamente. Tudo impresso, em boa qualidade, é claro, mas tudo impresso. Tá certo, mano. Tá certo.
Importante, faz parte, eu acho que. É, a gente tem alguns amigos aí, né? O nosso querido amigo Thiago Juan aí, nosso apoiador aí também. Amigo também. É, ele já tá nessa, ele falou que tá parando já de comprar cartas. Ele estabeleceu um teto, não lembro qual que era. E além disso, é só dual Epson, é só carta Epson, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente tá chegando num momento que a gente precisa pensar assim mesmo, né?
Então vamos substituir a fase de compra pela fase de impressão. O que a gente imprime essa semana, Eli? E a resposta do quiz da semana, cara? Qual a primeira coleção a ter mana híbrida?
Essa foi bem difícil. Cara, eu lembro de Lorvin tem, agora eu não lembro se é a primeira.
Antes de Lorvin tem.
Eu não lembro.
Ravnica original.
Ah, Ravnica original.
É, quando saiu foi... Eu tava entrando no hiato, assim, tava... entrando não, né? Eu tava no meio do hiato, mas, tipo, eu já tava acompanhando um pouco. Aí quando eu vi mana híbrida, tipo, eu lembro de ter entendido imediatamente, mas eu falei, puta, que ótima ideia, por que que não fizeram isso antes?
É verdade.
Aí todas as cartas com mana híbrida acabaram sendo melhores... parecendo sendo melhores do que elas são, né? Porque, nossa, pode jogar num deck como no outro e tal. De fato, aqueles Guild Mages de Ravnica original, eles não fizeram de novo. Os Guild Mages subsequentes foram uma mana de cada cor, né? Porque aqueles originais realmente eram bem fortes.
Não só nas manas híbridas, mas nas habilidades, né? Eles são bem melhores do que os próximos.
Também acho, eles são o melhor ciclo de Guild Mages é aquele de Ravnica original mesmo. Uhum. Não é um bloco muito bom, mas algumas coisas se salvaram muito bem. Os Guild Mages, as Shocklands, né? São coisas bem legais. Mas enfim, ele tem ainda um último recado que nós esquecemos da semana passada.
Recentemente a gente correu atrás aí de uma pessoa para dar uma repaginada, né? Refazer nosso Media Kit, né? E aí o Gabriel Cabelo, aí, o nosso apoiador, ele nos deu uma força nisso aí. E a nossa contrapartida é indicar, né? Ele profissionalmente, né? Ele trabalha com criação de marcas e identidades visuais. E eventualmente também trabalha com algumas artes para redes sociais, né? Então a gente vai deixar aí os links dele, né? Ele tem Twitter e Instagram, que ele mudou recentemente, é Gabs Bernardo Arte, né? Mas você vai ficar no link aí para ficar mais fácil, que é meio longo. E ele também faz stream, né? Gabs Cabelo Design. Ele tem um canalzinho dele na. Canalzinho não quer dizer que é pequeno, tá? Não foi isso que eu quis dizer. Ele tem um canal na Twitch. E ele também faz ali as livezinhas dele de Arena. Então, se você puder acompanhar, tá
ele
aí.
Ele fez um baita trabalho no Media Kit, um trabalho super profissional, né? A gente só tem ideia de quando vê o negócio pronto, né? Porque a gente tenta fazer um negócio que sai bem estranho, né? Sai muito prático, mas quando você vê um profissional fazendo realmente...
É outra coisa, né, cara?
Muito obrigado ao Gabriel Cabelo aí. Com certeza fica a referência para quem precisar de um trabalho desse. Tá? Vale a pena porque ele manja bastante.
Realmente, um abraço para ele aí. Obrigado e agora vamos compartilhar o trabalho.
Para ele e para todos que acompanharam até aqui, até semana que vem, né? Lembrando, o Twitter é @hackdoscast e hackdoscast@gmail.com para quem tiver dúvida. Então, até semana que vem. Valeu, Eli.
Valeu, MP. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço.